Ora bem, muito boa tarde. Então, resolvidos os problemas técnicos, cumprimentava as senhoras e os senhores deputados e, em particular, o senhor professor Carlos Antunes, o senhor professor João Seixas, o senhor professor Jorge Buesco e o senhor professor Henrique Oliveira. Uma breve nota sobre as regras de audição nesta comissão. Nós iniciaremos com uma intervenção inicial de cada um dos convidados de 12 minutos, a sua solicitação. Haverá uma única ronda para questões, em cada grupo parlamentar dispõe do período de 4 minutos para as colocar, e haverá um momento de resposta de 8 minutos por cada participante. Nesse sentido, havendo quórum e havendo já instalada a capacidade para se iniciar esta audição, daria a palavra ao Sr. Professor Carlos Antunes para a intervenção inicial. Sr. Professor, 12 minutos, por favor.
Sr. Presidente, eu creio que a primeira intervenção seria minha, João Seixas.
A ordem dos fatores é arbitrária e, portanto, Sr. Professor, por favor, a palavra é sua, Sr. Professor.
Ok, muito obrigado. Eu vou, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou aqui partilhar a minha apresentação.
Mas eles sabem, eu acho que eles tentaram transmitir à comissão. O suficiente perguntas que eles combinaram entre si.
Pedia-vos só que me confirmassem se conseguem ver a apresentação.
Sim, sim, por favor.
Tá, muito obrigado. Posso então começar, Sr. Presidente?
Por favor.
Ah, muito obrigado. Então, muito boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Muito obrigado pelo convite que nos foi endereçado para apresentar os nossos trabalhos, os nossos métodos nos últimos meses sobre o estudo da pandemia associada à Covid-19. Eu hoje vou, não sei se conseguirei fazer tudo neste momento, mas seguramente tentarei. Os tópicos que eu vou abordar hoje são, a começar, os tipos de indicadores que nós temos e a sua evolução, as ferramentas de análise que nós utilizamos e porque é que elas foram definidas desta forma, e no final tentarei mostrar um bocadinho ou falar um bocadinho sobre questões estatísticas associadas aos indicadores que nós estamos a ver. Se houver tempo, eu deixarei alguns comentários ou recomendações. Na eventualidade, não ser possível, deixarei para a intervenção final. Ora, nós temos, essencialmente, dois tipos de indicadores quando estamos a estudar a pandemia, que estão disponíveis, que são indicadores em que temos valores acumulados. Temos aqui um exemplo que é o caso do número total de casos, de casos confirmados, à direita, ou de recuperados. Nesse caso, como são valores acumulados, o indicador nunca pode diminuir, ele apenas pode subir, poderá ter temporariamente um máximo, quando, por exemplo, há um alívio da pandemia, mas ele poderá voltar a subir outra vez. Portanto, nós teremos máximos que são temporários, ou como se diz, locais, e poderemos no final, quando não há mais nada, para mais nenhum caso para adicionar, teremos um máximo global. Mas temos também indicadores que correspondem a valores não acumulados. Um exemplo, por exemplo, é aquele que nós temos aqui à direita, do número de óbitos diário. E nesse caso, o indicador, como veem, pode ter subidas e descidas, e essas variações têm um significado, por um lado estatístico, mas sobretudo um significado dinâmico, que nos diz como é que a pandemia está a evoluir. Neste caso aqui, o máximo ou o mínimo tem um valor local, ou seja, são temporários, voltam a aparecer sob outra forma, mais cedo ou mais tarde. A questão fundamental que se põe logo aqui é como avaliar a forma como o indicador varia e que quantidades sinalizam uma mudança do seu comportamento. E aqui existe, digamos, experiência acumulada ao longo de muitos, muitos anos, em que, quando olham para aqui, veem, por exemplo, quando a pandemia está a avançar muito depressa, quando está a crescer muito depressa, aquilo que acontece é, como veem aqui na bola azul, não é? A diferença entre dois dias é grande, quando ela está a evoluir devagar, a diferença entre dois dias é pequena. Agora, a questão é pequeno ou grande relativamente a quê? E para isso temos que comparar, obviamente, com aquilo que é o valor que nós tentamos medir. E por isso defino uma taxa de crescimento que é definida para cada dia, que é definida como o valor do indicador num dia menos o valor do indicador no dia anterior, a dividir pelo valor do indicador no dia anterior, que é aquilo que nós tínhamos à partida. Quais são as vantagens de quantidades como esta? Por exemplo, como veem, permite comparar a velocidade de crescimento da pandemia ao longo da evolução. Mas uma coisa que é menos óbvia é que permite também prever o que é que vai acontecer num futuro próximo. Uma das coisas importantes é que esta quantidade, por exemplo, mostra-nos quando é que estamos a aproximar-nos do máximo. Como veem aqui na bola vermelha, não é? Quando estamos a aproximar do máximo, a taxa de crescimento começa a tender para zero, não é? Veem também que nesta curva existem mudanças, digamos, do seu aspecto, da sua geometria, e umas vezes tem uma convexidade, outras vezes tem uma concavidade, e os pontos onde se dá a alteração dessa curvatura, chamam-se pontos de inflexão, a taxa vê-se que passa por um máximo, e o ponto de inflexão não tem nada de muito, muito importante, a não ser sinalizarmos que eventualmente poderemos estar a aproximar-nos de um máximo numa determinada altura. No que toca aos indicadores de valores não acumulados, aí podemos ter picos, portanto, ou máximos e mínimos, se quiserem, ou poços, como veem aqui, por exemplo, no número total de ativos. Se olharem agora para os vários pontos que eu estou a sinalizar, por exemplo, veem quando nós temos um máximo, agora aqui nós vamos passar para este tipo de indicadores, de valores da taxa que são positivas para valores da taxa que são negativas, que é o que vemos aqui na bola vermelha, em cima no indicador propriamente dito, abaixo na tal taxa de crescimento que nós falámos ainda há bocadinho, e nos poços, digamos, nos mínimos, aquilo que nós vemos é que temos também uma passagem pelo zero. Quando vimos de valores negativos para valores positivos. Os pontos de inflexão, mais uma vez, estão no caminho agora para um máximo ou para um mínimo e são sinalizados por extremos do valor desta taxa de crescimento. Quando olhamos também para os indicadores, por exemplo, este que nós vimos, que acabámos de ver neste momento, vemos que existem regiões de crescimento muito rápido e frequentemente ouvimos dizer que esse crescimento é exponencial, embora de facto na prática nem sempre seja. E uma das coisas que é importante é perceber porque é que é tão importante sinalizar se o crescimento é exponencial ou não. E para isso eu vou tomar um exemplo da minha área, não é? Da área da física, que todos provavelmente já ouviram falar, que é a reação em cadeia. Sabemos que a reação em cadeia é o que acontece, por exemplo, quando temos uma explosão nuclear. E aqui é um bom indicador de qual é que é o problema. As características do processo são muito semelhantes às da evolução da pandemia. O que é que nós temos? Na realidade, nós temos um núcleo que se começa por desintegrar ou fica infectado, não é? Esse núcleo vai fazer com que dois núcleos à frente se desintegrem, cada um desses faz desintegrar outros dois por aí fora, e portanto, aquilo que nós vemos é que temos uma sequência de núcleos infectados que é 1, 2, 4, 8, 16 por aí fora, não é? Portanto, ou seja, duplica a cada contacto, ou se quiserem, por uma terminologia que agora nos habituámos de ouvir, tem um RT igual a 2. Isto parece tudo muito inocente, mas de facto, se nós continuarmos esta evolução ao fim de 64 passos, aquilo que nós vemos é que o número de núcleos infectados aumenta de uma forma muito particular. Ou seja, ao fim de 64 passos, o número é este número que está aqui, enorme, que vem aqui. É difícil nós percebermos o que é que isto significa e, por isso, eu resolvi fazer uma comparação, não é? Imaginem que cada núcleo é um grão de trigo, não é? Um grão de trigo, sabes qual é que é o peso médio, multiplico o peso desse grão de trigo por aquele número, e aquilo que nós descobrimos é que o número total, no final, é 1.500 vezes a produção mundial de trigo. Ok? Portanto, isto mostra que o crescimento exponencial é efetivamente explosivo. Isso dá logo a primeira mensagem importante, é que quando o crescimento exponencial é detectado, a ação de contenção tem que ser imediata, até por uma razão, como vemos no gráfico em baixo, não é? Onde temos uma curva exponencial a subir, vemos que o crescimento é lento no início, mas explode muito rapidamente, não é? Um aviso para aquilo que vai acontecer nas apresentações seguintes é que se o RT for superior a 1, o crescimento é automaticamente exponencial. Ora, como é que nós sabemos se estamos ou não em crescimento exponencial? A maneira mais simples é utilizar mais uma vez a taxa de crescimento. Aquilo que nós vemos é que, por exemplo, no passo 1, no final do passo 1, nós temos 2, começamos com um núcleo infectado, portanto, a taxa de crescimento é 2 menos 1 a dividir por 1 é 1. Quando vamos para o passo 2, no final temos 4 núcleos infectados, no início teríamos 2, portanto, aquilo que temos é 4 menos 2 a dividir por 2, que é outra vez 1. E estão a ver qual é que é a sequência? No passo seguinte seria 8 menos 4 a dividir por 4 é 1, ou seja, num crescimento exponencial a taxa de crescimento é constante e não nula, não é? Porque é esta questão de não nula? Porque acontece na evolução da pandemia, por exemplo, quando estudamos os novos casos diários, não é? Que há zonas em que a taxa de crescimento, de facto, é constante, mas é zero. Porquê? Porque há o mesmo número de novos casos todos os dias e, portanto, não há variação de um dia para o outro. Portanto, se nós olharmos, por exemplo, para a taxa de crescimento de novos casos, aquilo que nós vemos é que no verão tivemos um planalto, onde o número de casos diário era constante. A seguir, no início do outono, o que tivemos foi um crescimento exponencial, como veem aqui, em média, dentro das flutuações, aquilo que nós vemos é, de facto, uma taxa de crescimento que é constante e, sobretudo, no mês de janeiro, não é? Aquilo que nós vemos é um crescimento exponencial com uma taxa ainda mais elevada. E esta questão da taxa é muito importante. É preciso perceber, por exemplo, que uma taxa de crescimento de 10% implica uma duplicação semanal dos casos e vimos antes qual é que eram as consequências disso. Para além destas questões, digamos, que têm a ver com a evolução dos próprios indicadores, aquilo que nós sabemos é que existem muitos fenómenos concorrentes que afetam a dinâmica da pandemia, muitos dos quais nós não conseguimos controlar. Isso significa que, para além da lei dinâmica do processo, a estrutura que nós vemos aqui, por exemplo, ao número de óbitos diário, para além dessa lei dinâmica, há flutuações que são devidas a esses outros processos que estão a ocorrer ao mesmo tempo. Mas não interessam normalmente para perceber o processo, mas dão uma informação importante: é que o valor de um indicador ou de uma grandeza num dia é totalmente irrelevante. Na realidade, só interessa a tendência ao fim de vários dias. E quando não queremos ver mesmo estas flutuações, como vem aqui, para cada dia as barras vão para cima e para baixo, embora vejamos um padrão global, não é? Quando queremos eliminar isso, aquilo que nós fazemos é que recorremos a valores médios calculados para um conjunto de dias. Neste caso aqui, por exemplo, pegamos numa janela que vai percorrendo temporalmente os dados e vamos calculando de cada vez os valores médios, obtemos esta curva laranja que está aqui, onde vem que grande parte das flutuações desapareceu. Ora, para além destas informações estatísticas básicas, os indicadores podem estar, na verdade, correlacionados, ou seja, nós sabemos que quando acontece uma coisa num indicador, acontece também outra noutro indicador. O estudo da correlação dá outra visão sobre os processos em jogo e, sobretudo, dá-nos uma nova visão como intervir no controle do processo em si. Por exemplo, quando nós olhamos para a estrutura dos testes, não é? Vemos uma coisa muito interessante. Vemos primeiro, obviamente, que os testes têm uma regularidade semanal, que tem a ver com a dinâmica dos próprios laboratórios. Essa dinâmica está, como veem, refletida, de facto, nos novos casos diários. Eles aparecem também com altos e baixos, não é? Mas há outra coisa ainda mais visível, que é o seguinte: é que nós temos um comportamento médio dos testes, não é? E vemos que esse comportamento, na verdade, está totalmente refletido na curva dos novos casos. Não é? Isto porquê? Porque, na realidade, a escolha de quem testar influencia o resultado da medida dos novos casos, ou seja, a política de testagem vai influir sobre a medida dos novos casos e, obviamente, também vai influir sobre a nossa estimativa de assintomáticos, que nós sabemos ser tão importante para o estudo da pandemia. Além desta correlação, por exemplo, outro exemplo é o que está no gráfico da direita. Em cada ponto, aquilo que nós temos à altura corresponde ao número de internamentos em UCI, e o raio, em cada ponto corresponde, na verdade, ao número de óbitos que houve nesse dia. E vemos que existe uma correlação entre os internamentos em UCI e os óbitos. A tendência na taxa de crescimento indica-nos o que vai acontecer. Por exemplo, aqui neste caso nós vimos a taxa a descer, sabíamos que iria existir um pico no dia 6 de abril e por aí fora o resto eu já vos mostrei, dá a possibilidade de ver quando poderemos ter que fazer uma ação ou não. A análise que eu vos mostrei é baseada exclusivamente nos dados e por isso vai espelhar a realidade da pandemia até ao momento em que é feita. As ferramentas que eu vos mostrei também, que introduzi, permitem determinar quando agir e quando detectar constrangimentos. Essa análise mostra, como eu vos disse, várias características importantes. Não chega a analisar o valor dos indicadores num dia, é necessário fazer, como viram, uma análise diferencial e uma evolução de tendência ao longo de vários dias. A análise de tendência permite fazer uma estimativa do que vai acontecer a pelo menos 1 a 2 semanas à frente. E, sobretudo, a detecção de uma fase de crescimento exponencial corresponde a uma taxa de crescimento constante que deve levar a ações, não é? O início da exponencial, como vimos, é o momento de agir, e quanto maior for a taxa de crescimento, maior o custo por agir tardiamente. Finalmente, em relação aos constrangimentos, é também importante analisar a correlação entre os vários indicadores, por exemplo, entre os testes, os internamentos, os óbitos, e isso permite estabelecer estratégias do controle da pandemia, como vi. Pronto, e ficarei por aqui para já. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu pedia que aos serviços que pudesse disponibilizar a apresentação aos senhores deputados o quanto antes. Passava a palavra ao Sr. Professor Carlos Antunes. Sr. Professor, não sei se nos estará a ouvir.
Boa tarde, Sr.
O senhor, eu pedia, entretanto, ao professor João Seixas que terminasse a apresentação. Que fechasse a apresentação, porque senão, entretanto, não.
Estou a tentar. Ok. Penso que já não está a minha apresentação,
Muito
no ecrã.
obrigado. Iremos então ver da possibilidade de conectarmos a imagem do professor Carlos Antunes, por favor.
Senhor Presidente, eu peço desculpa por interromper, mas de acordo com a ordem que nós internamente estabelecemos, será a minha vez de intervir.
Eu estou a falar com, peço
Jorge
desculpa,
Boesco, desculpe,
Sr.
peço
Professor
desculpa.
Jorge Boesco. Eu não tinha essa ordem. Eu percebo que faça parte de um acordo da ciência face à apresentação perante a Assembleia da República. Sr. Professor Jorge Boesco, por favor, tem a palavra 12 minutos.
Muito obrigado. Ora bom, eu vou partilhar. Ok, penso que se está a ver aquilo que neste momento deve estar a ver-se aquilo, ou a começar a ver-se aquilo que eu vou apresentar.
Sim, perfeitamente.
Sim? Ótimo, muito bem.
Por favor, 12 minutos.
Pronto, 12 minutos, muito obrigado. Ora bem, eu vou falar especificamente sobre duas ferramentas que nós temos e a relação entre elas para o controle da pandemia, que são a incidência e o RT, que já foram muito falados, e portanto eu vou talvez rapidamente passar por cima dos aspectos técnicos. A incidência da doença é muito simplesmente o número de novos casos diários. Portanto, nós podemos, a incidência vem, por exemplo, nos boletins da DGS todos os dias, num gráfico, é o número de novos casos em cada dia, e portanto, é um conceito relativamente simples. O segundo conceito de que o meu colega João Seixas falou, é o RT, e eu gostava de dar a ligação entre eles. O RT é uma quantidade que nós calculamos diretamente a partir dos dados, e que tem esta característica notável que nos diz quando é que há crescimento ou decrescimento da incidência, nomeadamente quando o RT é maior que 1, o crescimento, existe um crescimento exponencial da incidência, portanto, do número de novos casos diários. E quando o RT é menor que 1, existe um decrescimento. Ora, para controlar a pandemia, evidentemente, o que nós queremos é ter o RT, que é uma quantidade que varia de dia para dia, abaixo de 1. Portanto, nunca acima de 1. Na verdade, o cruzamento da linha R igual a 1 sinaliza o estabelecimento de um regime de crescimento exponencial de novos casos e, como o meu colega João Seixas, mostrou, um crescimento exponencial é explosivo e muito dificilmente controlável, muito rapidamente, aliás, não é controlável. Mais corretamente, eu diria que muito rapidamente se perde o controle. Ora bem, bom, portanto, nós.
Sr. Professor, peço desculpa, não será possível expandir a apresentação, maximizar para ficar na tela cheia para nós, porque nós temos aqui alguma dificuldade de visualização
Sim.
no canto inferior direito.
Penso que assim será melhor, não? Estará melhor?
Isso mesmo.
Pronto, eu peço
Obrigado.
desculpa.
Obrigado.
Muito bem, peço desculpa. Ok. Bom, portanto, eu estava a falar aqui sobre esta questão do RT, abaixo de 1, acima de 1. Ora, eu queria dizer que há aqui uma relação muito íntima entre as duas grandezas, o RT e a incidência, é que numa aproximação que se pode tornar muito precisa, o RT menos 1 é a derivada da incidência. Derivada é um termo matemático para taxa de variação. Portanto, olhar para esta grandeza, que nós podemos calcular todos os dias, dá-nos a taxa de variação, permite-nos ver o futuro, o que é que vai acontecer à incidência. E é assim que nós conseguimos prever as variações de incidência. Portanto, nomeadamente, quando o RT é maior do que 1, a incidência é crescente. Onde o RT é menor do que 1, a incidência é decrescente. E os picos de incidência de que falava o João Seixas são caracterizados pela condição RT igual a 1. Bom, e eu agora vou mostrar-vos exatamente o que se passou em Portugal. Isto é a curva de incidência. Esta curva cheia de, como nós chamamos, ruídos. Ruído é a incidência diária, o que nós suavizamos com uma chamada média móvel de 7 dias, que é a curva azul escura que eu estou a apresentar. Nada de surpresas aqui. O RT é esta curva azul, tem aqui umas barras de erro, que nós calculamos também a partir dos dados, tem aqui, pode-se ver aqui a curva correspondente aos últimos 6 meses. Portanto, tudo isto, portanto, isto são dados e isto calcula-se a partir dos dados. Agora, aquilo que eu quero mostrar-vos é ambas as curvas em paralelo. Repare-se, já agora, marco aqui esta linha negra, é precisamente a linha R igual a 1. Portanto, aqui, nestas zonas em que o RT é maior que 1, eu sei que tem de haver um crescimento de incidência, aqui, e nas zonas em que o RT é menor que 1, há um decrescimento da incidência. Bom, e agora eu vou contar-vos, vou olhar para as duas curvas em simultâneo. Portanto, na escala da esquerda eu tenho a incidência média, portanto, da média móvel de 7 dias da incidência. Portanto, esta é uma curva, enfim, conhecida, que está, por exemplo, nos boroadometers e em todos esses sites. E esta é a curva do RT, o cálculo do RT, esta cuja escala está do lado direito. Eu estou a olhar para os dois gráficos ao mesmo tempo, os dias são os mesmos. E eu estou agora e eu vou analisar exatamente o que se passa aqui. Ora bem, o que se passa aqui então é o seguinte: é que apenas numa visão muito, muito esquemática, aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso imediatamente concluir é que as ondas de crescimento da incidência, na altura, isto é o final do verão, tínhamos uma incidência de cerca de 200, depois estabelece aqui uma onda crescente. Não se vê muito bem, é pequenina nesta escala, mas vai até cerca de 700 aqui. Ora, esta onda é, digamos assim, é sinalizada por uma onda que eu vejo antes no RT. Aqui. Portanto, o RT subiu acima de 1, ainda está nesta zona vermelha, e isto sinaliza-me esta onda, com avanço. Porque, mais uma vez, porquê? Porque isto é a derivada, é a taxa de variação da incidência. A taxa de variação precisa de crescer para que a própria função cresça. Bom, depois aqui novamente temos uma segunda zona onde o RT começou a crescer e aquilo que vemos é que cerca de 15 dias, 10, 15 dias mais tarde, temos o estabelecimento desta onda muito íngreme. Bom, depois tomamos medidas de contenção. Eu vou analisar isto devagarinho, em pormenor, desculpem. Depois conseguimos puxar o RT para baixo e temos um decrescimento, há um pico de incidência e um decrescimento da incidência. E depois do Natal, quando o RT sobe muitíssimo, aqui temos mais uma vez o um sinal de que vai haver um crescimento exponencial na incidência. Portanto, a primeira coisa que queria deixar é, a primeira mensagem é que o RT, a análise do RT permite-nos caracterizar, conhecer, saber que vem aí uma onda exponencial com algum avanço. E, portanto, é uma variável que tem de ser muito bem monitorizada. A segunda. Bom, eu vou analisar muito rapidamente esta onda de outono e esta onda de inverno, porque elas têm características diferentes. Em termos do RT, o que acontece é que nós temos aqui nesta zona, no final de agosto, temos um período em que o RT esteve acima, por volta de 1,1, e aqui podemos ver que, de facto, corresponde a uma onda exponencial. Aqui a incidência passou de 200 para 700 em 2, 3 semanas. Bom, e entretanto o RT veio para baixo. Eu atribuo isto essencialmente ao turismo, mas não estou aqui a procurar causas, estou a descrever os factos. Pouco depois do ano escolar, do início do ano escolar, o RT começa a subir novamente e aí cresce muito rapidamente. Em 15 dias passa de praticamente 1 para 1,23. Bom, e o efeito disto é esta. Nota-se bem aqui uma súbita aceleração que se dá por causa deste crescimento do expoente. A taxa de crescimento está ela própria a crescer, está uma aceleração enorme, E aqui vem-se também muito claramente, no outono nós tomámos quinzenalmente medidas gradualmente mais severas para o controle da pandemia e notam-se aqui perfeitamente esses degraus quinzenais. Portanto, a taxa de crescimento, o RT, vai baixando de acordo com estes degraus, com o pacote de medidas que foi tomado, até que finalmente passa abaixo de 1. E neste ponto de cruzamento, como derivado aqui é, neste ponto em que passa nesta linha, existe um pico de incidência. Okay? E, portanto, e esta é a história de. Mas, portanto, repare-se, aqui o nosso problema, há aqui um ponto que estas medidas gradualistas demoraram a ter efeito, demoraram cerca de 1 mês e meio. E globalmente nós tivemos este tempo todo, cerca de 3 meses, com o RT acima de 1. Isto levou a incidência de 200 no, a meados de agosto para 6 mil em novembro. Quanto à onda de Natal, aqui a coisa é diferente. Nós vínhamos, portanto, do gráfico anterior, temos aqui com um RT abaixo de 1, e aqui está ele, em 1 de dezembro. Ele cresce durante o mês de dezembro, mas fica sempre abaixo de 1. Aqui temos o Natal, e 3, 4 dias depois do Natal, o RT dispara, com a subida maior de sempre, mais íngreme de sempre, e para o nível mais elevado de sempre, 1,25. Aqui, consequentemente, nota-se aqui, neste ponto onde há um cruzamento, há um mínimo de incidência, e a incidência começa a crescer, primeiro super exponencialmente, depois exponencialmente, até que, enfim, depois o resto da história é conhecida, foi decretado um confinamento geral, e depois o fecho de escolas, e o RT vem por aí abaixo, e agora estamos aqui, já tive assim o mínimo, e agora estamos, apesar de tudo, nos 0,86. Portanto, estamos abaixo bastante abaixo de 1. Aquilo que eu queria dizer para terminar esta fase da intervenção é, digamos, fazer notar que quando, quer numa onda, quer na outra, quando o RT chega a 1,2, já o crescimento, o expoente é tão grande que é demasiado tarde para intervir. Nós, se queremos dominar as ondas, estas ondas, não podemos deixar o RT chegar a 1,2, porque senão, este indicador tem uma grande inércia de descida, é muito difícil de controlar, é muito difícil fazer descer. Aqui, com o confinamento geral, conseguimos fazê-lo descer ao fim de 15 dias. Sem confinamento, no, na onda anterior, demorou cerca de 1 mês e meio a chegarmos ao pico, e, portanto, é muito difícil de controlar. Quando o RT se aproxima de 1,2, nós quase fatalmente vamos ter dali a 15 dias estamos a começar a ter uma onda, uma vaga. Portanto, eu diria que, em termos de lição há aqui uma outra lição a extrair, que é nós não podemos, no futuro próximo, não podemos deixar o RT chegar próximo de 1,2. Portanto, eu vou concluir com algumas. Com as seguintes afirmações: o RT maior que 1 assinala um crescimento, um regime de crescimento exponencial. O RT menos 1 é proporcional à taxa de variação da incidência, e, portanto, é isso que nos permite usar esta ferramenta para prever a incidência a curto prazo. Quando eu digo curto prazo, é 15 dias, 10, 15 dias. O RT é um indicador que varia devagar, tem uma grande inércia, é difícil. Tem uma grande inércia de variação, é difícil e é demorado fazê-lo baixar. Até neste sentido que eu digo que deixá-lo chegar a um nível de 1,2 é extremamente perigoso e praticamente anunciaria uma quarta vaga. E finalmente, por isso, exatamente por esta razão, num período de desconfinamento é essencial ter uma monitorização diária do parâmetro RT. E pronto, eu nesta minha intervenção inicial fico por aqui.
Muito
Agradeço
obrigado, Sr.
a
Professor,
atenção.
pela sua apresentação, pela sua exposição. Passaria a palavra ao Professor Henrique Oliveira. Espero não me ter enganado na ordem agora das intervenções. Sr. Professor? Muito boa tarde, Sr. Professor. Sr. Professor, já ouvimos? Não sei se o ouvimos. Ouvir, não ouvimos. Não sei se tem o microfone desligado. Não conseguimos ouvir. Agora penso que sim. Não. Não, não conseguimos ouvir. Não conseguimos. Pode ser com os fones, claro, sim. A eletrónica é mais complexa do que a matemática, Sr. Professor. Mas, Sr. Professor, como compreenderá, o objetivo não é ser ouvido por nós, nós é que o queremos ouvir a si e, portanto, nós vamos aguardar mais um bocadinho no sentido de percebermos se é possível resolver o problema. Nós ouvimos uma interferência. Não sei se o Sr. Professor. Normalmente aquilo que acontece é que o microfone ou fica mal selecionado ou é preciso voltar a fazer a correspondência entre o microfone que deseja utilizar e o computador. Não sei qual é que. Nós ouvimos uma pequena interferência.
Sr. Presidente, peço desculpa por interromper. Fala Carlos Antunes. Se houver necessidade, eu estou pronto para fazer a minha apresentação. Penso que podíamos avançar, caso.
Sim, agradecia, Sr. Professor. Vamos continuar a tentar resolver o problema técnico com o professor Henrique Oliveira. Sr. Professor Carlos Antunes, agradecia-lhe essa amabilidade no sentido de também ajudar aqui a acelerar os trabalhos da Comissão. Sr. Professor, a palavra é sua. 12 minutos, por favor. Muito obrigado.
Boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado pelo convite. Penso que estão a ver a minha apresentação.
Perfeitamente.
Ok, então eu vou falar de muitas coisas que poderia falar. Obviamente escolhemos aqui dois temas fundamentais que estão na ordem do dia. Um é a incidência acumulada por grupos etários, em que inclui, obviamente, os grupos escolares. Depois uma pequena referência sobre a evolução do número de testes e produtividade. E, finalmente, um bocadinho mais aprofundada, a análise múltipla.
Não consigo ouvir na sala?
Epidemiológico da Covid.
Tive que dizer isso ao.
Posso prosseguir? Penso. Perguntava se posso prosseguir.
Pode prosseguir, Sr. Professor, pode prosseguir, por favor. Muito obrigado.
Isto é uma análise que fizemos recentemente a partir do dia 18, salvo erro, e foi apresentada dia 20. É uma análise de incidência acumulada por 100 mil habitantes estratificada por grupos etários distintos, associados à atividade, ou seja, os grupos escolares, diferenciados pelos respectivos ciclos, e a população ativa. Finalmente e recentemente fizemos uma desagregação do grupo da população não ativa, entre uma população de 66 a 79 e mais de 80, porque obviamente sabíamos que o grupo dos mais de 80 era onde estavam localizados ou incluídos essencialmente os idosos em lares de idade, e por isso fazia sentido fazer essa desagregação. E, portanto, evidenciou-se que de facto era o grupo com maior incidência, mas já tínhamos evidenciado que o grupo 18-24 era um grupo com uma elevada incidência. O que se destaca aqui também é a evolução de dois grupos muito particulares: o grupo de 6-12, que inclui o primeiro e segundo ciclo, e o grupo 13-17, que inclui o segundo ciclo e o secundário, que no início de janeiro, final de dezembro, estavam em termos de incidência colados à população 66, 79 anos, e que se destacaram, aumentando a sua incidência progressivamente, afastando-se desses grupos e do grupo 05, atingindo o seu máximo por volta de 20 a 25 de janeiro, com uma incidência mais elevada. Portanto, obviamente, podemos fazer esta leitura, mas o mais importante é vou retirar deste gráfico três momentos, incluindo o momento mais recente, que foi antes de ontem, portanto, 16 de janeiro, no início do estado de emergência, dia 22, o início do fecho das escolas, e agora os valores de incidência a 2 dias atrás, onde se verifica que os grupos escolares até aos 17 anos são os que apresentam agora menor incidência acumulada por 100 mil habitantes, quando, por exemplo, na fase máxima, tínhamos, por exemplo, o grupo de 13 a 7, e o grupo de 6-12, com incidência superior ao grupo da população não ativa, de 106, 79. Outra análise que se pode fazer é aquilo que já foi falado aqui, que é a taxa de variação diária do crescimento da incidência acumulada, que nos dá muito mais informação do que aquela que é a própria incidência em si. Este gráfico tem aqui três momentos destacados: o momento de 15 de janeiro, na véspera do início do estado de emergência; o momento de 22 de janeiro, que é o início do fecho das escolas; e depois, quase 3 semanas depois, dia 12 de fevereiro. Ora, o que nós notamos, por exemplo, e eu peço que se fixem nestes dois grupos, do 6-12 e dos 13-17, a linha cinzenta e a laranja, que no início e final de dezembro tinham uma taxa próxima dos grupos de 80 mais, dos grupos de 0,5 e também do grupo de 77 e 79. E aqui, nesta fase de decisão do estado de emergência, esses dois grupos, de 6-12 e 13-17, eram os que mais cresciam. Reparem que isto é a taxa diária de variação do número de casos, ou seja, a cada dia cresciam na ordem dos 6% ao dia, enquanto, por exemplo, o 18-24 tinha sido um grupo que liderava essa velocidade, já estava próximo de zero. A partir de dia 22 há uma desaceleração, e a partir de 31 há uma intensificação dessa desaceleração. Ou seja, o ritmo de descida é drasticamente superior a partir do dia 31, o que reflete, obviamente, algo que aconteceu 7 ou 8 dias antes, que está aquilo que nós associamos, está associado ao fecho de escolas. Passado 12, de dia 12 de fevereiro, passado 3 semanas, nós temos velocidades, taxas de variação diária na ordem dos menos 10 a menos 14% ao dia. E uma colocação extremamente importante é que neste período do início dos fechos das escolas, nós tínhamos o grupo dos 6-12 e dos 13-17, que eram o grupo que mais crescia, os grupos que mais cresciam, e neste momento aqui, 17 de 12 de fevereiro, peço desculpa, eram os grupos que menos cresciam, ou seja, que mais diminuíam a sua taxa, a sua incidência acumulada por 100 mil habitantes. Portanto, isto é expressivo do ponto de vista do impacto que teve o alargamento das medidas de confinamento e a capacidade que houve de controlar a curva epidémica. Gráfico mostra-nos uma relação entre as duas coisas, que é a incidência diária azul, Ou seja, esta incidência é uma incidência corrigida à data de sintomas, portanto, é uma curva um bocadinho mais fina e mais estável, e é uma média móvel de 7 dias, onde nós podemos identificar aquilo que já foi referido pelo meu colega Jorge Blesco, a segunda vaga e a terceira vaga no início, logo a seguir ao Natal. Azul claro, temos a positividade, ou seja, a percentagem de testes positivos relativamente ao número de testes realizados em cada dia. E a laranja temos a média móvel desse número de testes diários, que nos dá a evolução exatamente da capacidade de rastreio e testagem do sistema. O que daqui se extrai destas duas curvas é exatamente a evolução da própria positividade, ou seja, a percentagem de positivos face ao número de amostras, do qual nós traímos a tendência média, que nos dá exatamente um bom indicador da capacidade de controle do sistema de rastreio. Há aqui um aspecto muito, dois aspectos que eu quero destacar aqui. Um é este pico de aumento de testes no período pré-natal, que nós sabemos a que é que está associado, à corrida das pessoas aos laboratórios para fazer testes para poder ir das férias de Natal de uma forma mais descansada. Mas, do ponto de vista da eficiência dos testes, do sistema de testagem, é que este aumento da testagem nada teve a ver com a alteração da incidência, ou seja, não teve impacto nenhum. E a razão é simples, é porque foram testes aleatórios feitos de forma aleatória, digamos, a um grupo de pessoas cuja prevalência era baixa. Daí a recomendação da testagem ter que ser testagem criteriosa, essencialmente a pessoas suspeitas, porque a prevalência da doença sobre pessoas suspeitas é muito superior à prevalência aleatória da população. Outro aspecto importante que se extrai daqui é que a partir do dia 30 de dezembro, o ritmo da incidência é muito superior ao ritmo do número da testagem. Isso foi a razão fundamental para fazer a redução, para reduzir a positividade do sistema de testagem, estando agora já próximo dos 5%. Era desejável que o próprio sistema de testagem pudesse aumentar essa capacidade, alargando os critérios de testagem sobre os suspeitos de cada contacto para podermos manter este indicador sob controle. O outro aspecto e final, o tema mais importante que trago aqui é a questão da análise de critérios como indicadores para nos darem um índice de risco que nos possa ajudar a auxiliar na tomada de decisão de iniciar as medidas de confinamento e iniciar as medidas ou aliviar das medidas de confinamento, ou seja, iniciar o confinamento e o desconfinamento. Tem sido falado, nomeadamente nas reuniões de especialistas, sobre o número de reprodução efetivo, o RT, que já foi falado aqui, sobre a incidência média a 7 dias ou a incidência acumulada por 14 dias a 100 mil habitantes, e a positividade. Nós temos desenvolvido este método já desde basicamente desde outubro, com alguns aspectos de melhoria na robustez do próprio método, e temos acrescentado outros indicadores que se têm, obviamente, sido falados recentemente, que são as camas ocupadas nas unidades de cuidados intensivos e, eventualmente, também as camas em enfermaria, que as duas somadas nos dão o chamado número de internamentos. Esta análise é feita de forma multicritério, ou seja, estes critérios, estes indicadores, podem ser combinados por um processo matemático, estatístico, por uma forma a nos dar um único indicador que seja útil no apoio à tomada de decisão sobre confinamento ou desconfinamento. O fundamental sobre este método, esta análise de risco multicritério, são estes três aspectos. Um é a simplicidade, a facilidade com que nós podemos aplicá-lo, quer a nível nacional, quer a nível das regiões de saúde, as ARS, acessibilidade, ou seja, ter acesso aos dados de uma forma diária, permitir calcular estes indicadores e o índice de risco diariamente e não atrasado, com um atraso ou com uma incapacidade de ter informação ou dados que nos possam permitir a determinação dos índices destes indicadores. E a outra é a robustez. A robustez é a capacidade que o indicador de risco tem de me dizer o momento em que eu devo atuar para evitar aquilo que o colega Jorge Buesco falou, de chegarmos a uma situação de crescimento exponencial e de falta de capacidade de controle da curva epidemiológica. Sobre os indicadores, uma evolução e atualização já com dados de ontem, temos aqui a curva média da incidência à data de início de sintomas, corrigido com uma técnica de now casting para nós termos uma melhor evolução nos últimos dias. Tenho aqui a barra do pré-natal, do nível pré-natal, que já foi ultrapassado e, portanto, já temos uma incidência abaixo dos 2 mil casos. O RT continua abaixo de 1.0, portanto, está ainda abaixo de 0.9, que é o limiar mínimo que nós estipulamos para a análise deste risco. Temos a positividade, que está já próxima de 5% e a caminhar para valores inferiores a 5%. E relativamente aos internamentos, estamos ainda um bocadinho distantes dos níveis pré-natal. O número de internamentos será certamente alcançado esta semana, esse nível de 2.900. Contudo, o número de camas nos cuidados intensivos com valores de pré-natal só que será alcançado lá para 6, 7, 10 de março. E, portanto, com uma evolução muito mais lenta. É fundamental a munição destes e a acessibilidade a estes dados de forma diária, por forma conseguimos calcular essa positividade. Um aspecto muito importante para reforçar a importância das UCIs, da monitorização das UCIs, é esta relação entre o rácio, do rácio dos óbitos com as UCIs, onde vemos que numa situação de descontrole, do aumento significativo da incidência, que conduz ao aumento das hospitalizações, nós temos um rácio a subir aos 25%. Ou seja, enquanto que na zona do Natal nós tínhamos por cada 100 ocupações nos cuidados intensivos, tínhamos cerca de 12 óbitos, chegámos a meados finais de fevereiro, que por cada 100 camas nos cuidados intensivos nós tínhamos cerca de 27, 28 óbitos. E fazendo essa correlação, aquilo que os clínicos, especialmente os intensivistas, referem, é que a taxa de sucesso dos cuidados intensivos é inversamente proporcional à disponibilidade de camas, ou seja, quando eu tenho, à medida que eu vou tendo cada vez menos camas ou menos recursos nos cuidados intensivos, a taxa de insucesso vai aumentando. E, portanto, atingimos aqui as 300 óbitos em 350 óbitos, quando tínhamos ultrapassado alargamente o número de camas que estavam disponíveis, considerando, obviamente, como referência, as 639 camas disponíveis em janeiro de 2020 nos cuidados intensivos. E, portanto, estas camas que foram depois estendidas até 1.400 tiveram que ser retiradas a outros serviços.
Para concluir, Sr. Professor?
Para concluir, a análise que nós utilizamos são estes indicadores com estes lineares, com quatro classes de risco. Estes valores são de referência e são aquilo que nós devemos utilizar para definir os limites mínimos de risco. É utilizada uma matriz, combinando esse risco, uma matriz de risco extremamente exigente. O objetivo é dar uma resposta bastante agressiva de precaução para um fenómeno que é exponencial, e o nível de risco muito elevado, que são as classes de risco de nível 4 e 5, definem as linhas vermelhas. A primeira linha 4, a nível 4, é aquela única que nós podemos, que nos permitimos ultrapassar. E, como exemplo, já com valores atualizados para recentemente, estamos nessa situação graficamente, temos aqui desde 1 de setembro até o dia de ontem, onde evidenciamos já uma mudança de nível 4 para o nível 3 e podemos monitorizar a evolução desses indicadores. Rapidamente, referindo a questão que já foi referida do início da segunda vaga, em que tínhamos uma subida rápida do indicador do índice RT, de uma transição rápida dos níveis de risco e rapidamente, em poucos dias, subimos para o nível 4 e transitamos para o nível 5. No Natal estávamos nesta situação, o único índice favorável é o RT, mas mesmo assim não estava no valor mais baixo, não chegava abaixo de 0.9, portanto o índice de risco era muito elevado e, obviamente, o alívio das medidas no Natal teve a repercussão de amplificar ainda mais o risco e trazer-nos para a situação. Concluindo, medidas devem ser decididas ou implementadas quando se dá a transição do nível 2 para o nível 3, portanto, quando estamos a aumentar a incidência, ao fim de 5 ou 7 dias de persistência do nível 3, e as medidas devem ser aliviadas quando se transita do nível 3 para o nível 2 de risco, depois de 5 ou 7 dias de persistência do nível 2. Concluindo, e ao último slide, considerando a tendência dos indicadores atuais, com uma incidência que estará em março em níveis abaixo de 1.000 casos, com RT abaixo de 1, uma positividade abaixo de 3% e as câmaras de si abaixo de 190, que será certamente, em princípio, alcançado no final de março, o risco chega ao nível 2, amarelo, risco médio, e mantendo-se por 7 dias nesse nível, estamos nas condições de iniciar o desconfinamento. E com isto termino a minha apresentação, pedindo desculpa pelo alargado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passaríamos então ao professor Henrique Oliveira, não sei se já conseguimos...
Já me ouvem?
Perfeitamente.
Finalmente.
Ouvimos-lhe com qualidade superior ao dos seus colegas.
Pois, eu tenho um microfone muito bom. O problema é que o zoom da oral que estive a fazer antes capturou o microfone e depois não libertava para o Skype. São problemas informáticos, a sua colega lá me conseguiu explicar e eu resolvi.
A disputa entre multinacionais é sempre dramática. Sr. Professor, por favor, 12 minutos.
Não sei se me estão a ver bem.
Perfeitamente.
Eu queria agradecer este convite para ter a oportunidade de falar um pouco sobre questões que nos têm preocupado. Eu vou começar a tentar partilhar a minha apresentação. E agora, curiosamente, não consigo. Precisava talvez de ajuda técnica. Como é que se faz isto? Há pouco consegui.
Boa tarde, Sr. Professor. Aí em baixo tem um botãozinho com o ecrã, é clicar partilha de janela ou partilha de programa.
Botãozinho com o ecrã,
mesmo ao lado
do
ícone do microfone.
Claro, evidente. Partilha de ecrã. Mas não vejo.
Já temos, Sr. Professor.
Já. F12, ver se eu consigo em ecrã principal. Portanto, eu queria falar sobre os perigos de uma pandemia e queria começar por falar de uma maneira muito simples de um exemplo que tem muito a ver com a pandemia, com o crescimento exponencial, que é o caso de um lago no meio de um jardim. Temos jacintos de água cuja área vai duplicando todas as noites. A princípio aquilo parece insignificante e nós não ligamos grande coisa ao assunto, mas de repente começamos a olhar para o lago e ao fim do quarto dia, do quinto dia, do sexto dia, começamos a ter o lago completamente ocupado por jacintos de água e o assunto não se consegue resolver. Bem, entretanto contratámos um jardineiro, esvaziámos o lago e deixámos o lago completamente limpo. O jardineiro é um bocadinho distraído e o fenómeno repete-se. Ele durante vai deixando de passar uns dias e os jacintos vão crescendo. Então acontece isto. No primeiro dia, a área. No segundo dia, a área duplica. No terceiro dia, ele só vai intervir ao sétimo dia. O que é que ele faz? Ele consegue tirar 20 metros quadrados de jacintos de água do lago todos os dias. E está a crescer ainda. Ele ainda não chegou ao sétimo dia. Ele está a olhar para o lago e não sabe bem o que é que há de fazer. Agora, de repente, resolve tirar, durante o dia, 20 metros quadrados. Durante a noite, os jacintos de água voltam a reproduzir-se e passam para 24. Mas ele tem capacidade de tirar 20 metros quadrados. Então fica 4 no dia seguinte. Ele, durante a noite, vai passar a 8, mas ele volta lá no dia seguinte e, como tem capacidade para retirar 20 metros quadrados, consegue eliminar a praga do jacinto de água. Agora, imaginem que o nosso jardineiro se tinha atrasado apenas um dia, só se tinha assustado ao oitavo dia. Será que ele tem capacidade para limpar o lago? Vamos ver. Primeiro dia, ele está a olhar para o lago, não se preocupa muito, já vamos no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, e agora começa a tirar, no oitavo, perdão, ele começa a tirar. Mas os 20 metros quadrados que ele consegue tirar todos os dias são insuficientes. Já não conseguem controlar a nossa praga de jacintos de água. Porque ele deixou o nível de jacintos de água, a área dos nossos jacintos de água, atingir uma tal dimensão que a sua capacidade de retirar 20 metros quadrados de jacintos de água em cada dia se tornou insuficiente. Existe um ponto de não retorno. E apenas um jardineiro. Mas reparem, este crescimento exponencial é tão drástico que se nós contratássemos mais um jardineiro e eles chegassem apenas ao nono dia, não ao oitavo, mas ao nono, também não fariam efeito nenhum. Portanto, mesmo duplicássemos os recursos, A única coisa que conseguíamos fazer era ganhar um dia sobre a propagação dos jacintos de água. Vamos ver o que é que acontece numa pandemia. Imaginemos que um país tem capacidade para ter ali um ponto de bifurcação, um ponto crítico, um ponto de não retorno, um ponto especial, que é o tem capacidade para lidar com 500 casos por dia. E lidar em que sentido? Rastrear, seguir os casos, fazer uma análise da fazer uma análise dos contactos, dos contágios. E então, numa pandemia, se nós tivermos, se esse país exceder ligeiramente essa capacidade, o que é que acontece? Há ali uma oscilação durante uns dias, nós conseguimos tirar casos, rastreamos, mas a pandemia continua a crescer, retiramos, continua a crescer, mas há um momento em que se dá uma explosão e a pandemia toma conta da sociedade toda. O que é que acontece? O que é que temos que fazer? Temos que atuar antes. Por exemplo, neste país, teríamos 520 casos para começar. Deixávamos a pandemia ter chegado aos 520 casos. Só aí é que começávamos a retirar, elementos da população com o rastreio. O que é que o rastreio faz? O rastreio faz o isolamento das pessoas que são positivas, que são detectadas como positivos. Agora, imaginem que chegamos exatamente à mesma condição inicial. Reparem, a área do início é quase igual. Esta é 520 por dia, 520 casos por dia, e neste caso temos 490. É uma diferença de 30. No entanto, aqui não é apreciável a diferença de áreas entre os dois, entre as duas. Dos dois círculos. Vamos olhar. O que é que acontece se chegarmos, se atuarmos aos 490 e tivermos capacidade de seguir estes casos? Acontece que, a princípio, a luta é difícil, demorada, mas de repente começamos a observar uma redução drástica de casos. Isto, o rastreamento, o isolamento, evitaria um confinamento. Quando nós estamos na situação aqui, uma situação em que não conseguimos controlar, isto é rápido, não tem problema. E o número de casos é muito grande. A única solução que nos resta, sem ter alternativas terapêuticas, é confinar a população toda para, digamos, esvaziar o lago. E estamos neste nível e não há solução nenhuma. É a situação em que nós nos chegámos a encontrar em janeiro. E ao encontrarmos em janeiro, no dia 22 de janeiro, tivemos mesmo que tomar medidas absolutamente drásticas e parar completamente. Vamos olhar um pouco para os números também. Eu consegui, o professor Carlos Antunes já falou disto, eu até era suposto falar antes dele, mas não tem problema nenhum. Nós encontramos aqui o dia de Natal, temos várias setas, o dia de Natal, a reunião do Infarmed, o fecho das escolas, e temos aqui uma curva vermelha que é a curva dos contágios. E temos a curva preta, o professor Jorge Guerra já explicou muito bem que a curva preta corresponde à incidência, é o número de novos casos por dia. Mas nesta doença, neste Covid-19, temos um problema. O problema é este: é que nada é imediato, nada se sabe no instante em que acontece. Porquê? Porque temos um tempo de incubação. Dá-se um contágio e decorrem 5 dias até aparecerem sintomas e a pessoa está a contagiar ao fim de 2 dias e meio, 3. Ora, esse tempo de contágio sem sintomas faz com que a pandemia seja extremamente difícil de combater. Nós conseguimos retrospectivamente perceber qual foi o dia dos contágios, mas isso só se sabe 7 dias depois. Há uma diferença entre o pico produzido pelo fecho das escolas nos contágios e o pico da incidência, que acontece uma série de dias depois, precisamente por causa deste atraso que nós temos entre o contágio e a detecção. Portanto, isto foi o que aconteceu. Tínhamos, aqui houve uma, até pior do que isso. Aqui no dia de Natal, estávamos com a incidência a reduzir muito. Portanto, parecia que tínhamos uma grande sensação de segurança, de falsa de segurança. De facto, os contágios estavam a subir verticalmente. Isso só se vem a revelar alguns dias depois na incidência. Digamos que a incidência é o nosso detector, mas o que aconteceu realmente para a incidência aparecer aqui foram contágios que ocorreram anteriormente. Agora vamos ver o que é que aconteceu em janeiro, nomeadamente com a letalidade. O que aconteceu em janeiro com a letalidade foi realmente espantoso. Isto deve-se a dois efeitos. Primeiro, as pessoas morreram mais em janeiro, por cada 100 pessoas que contraíram o Covid, morreram mais pessoas do que estavam a morrer em dezembro, como se vê nesta curva. E também, por outro lado, a positividade dos testes aumentou, o que significa que este efeito também se deve ao facto de não se terem detectado tantas pessoas. Mas é evidente que existe aqui um aumento da letalidade, de facto, porque a positividade dos testes apenas consegue esclarecer 30% deste salto enorme. A letalidade passa de 2, que estava no final de dezembro, para quase 5%. É muito. E depois, à medida que as unidades de saúde conseguiram, de certa maneira, escalar a sua capacidade para receber doentes, conseguiram colmatar aqui, em meados de janeiro, o problema da letalidade, e a letalidade começa a baixar drasticamente. É quando abrem hospitais de campanha, é quando abrem novas camas em cuidados intensivos, é quando se reconvertem em enfermarias, e realmente este esforço aqui é absolutamente notável para a redução da letalidade. Agora vejam, um exemplo também muito importante, é a discrepância regional das letalidades. Nós encontramos no Alentejo, em janeiro, 12% de coeficiente de letalidade, ou seja, em cada 100 pessoas, 12 morriam com o Covid, o que é um número verdadeiramente astronómico, não há paralelo em parte nenhuma do mundo. Mais uma vez, isto deve-se, talvez, a uma redução de testes, mas também ao facto da população do Alentejo ser mais envelhecida face à população do país. Reparem que no Norte, onde não existe essa tanta diferença de nível de população idosa, encontramos aqui uma letalidade muitíssimo mais baixa. Sempre, aliás, a linha do Norte está sempre com menor letalidade que, por exemplo, a linha de Lisboa ou até a média portuguesa, Lisboa e Vale do Tejo. Portanto, isto são assuntos que têm de ser estudados no fim, porque nós temos que perceber o que é que funciona mal também nas diferentes regiões de saúde, mal e bem. Os bons exemplos, eu creio que o próprio exemplo da região norte é capaz de ser um exemplo a seguir, mas isto será para o futuro, não é para estarmos a falar agora. Há consequências daquela. Como é que se consegue detectar que há um aumento muito grande da letalidade de repente, olhando para os números? Vamos olhar para aqui, para esta curva. Esta curva diz-nos, a linha vermelha, que é a linha de 7 vezes a variação diária dos doentes em unidades de cuidados intensivos, deve ser sempre superior à linha laranja. Isto não tem nenhuma conotação política. O que acontece aqui é que a linha laranja ultrapassa a linha vermelha. Ou seja, as hospitalizações gerais sobem muito, mas os cuidados intensivos não conseguem ir atrás. O que é que acontece numa situação destas? O número de óbitos dispara. É um indicador muito interessante, porque é muito fácil de analisar, basta ver a variação que há todos os dias entre as enfermarias e os cuidados intensivos e perceber a relação para saber se o declive de uma curva e de outra, o declive, como o professor Seixas explicou, a derivada, a inclinação da curva, se as curvas de facto se estão a aproximar. Se as curvas estão a aproximar e se cruzam, algo está muito errado. Isto aqui significa que temos que parar a pandemia, de alguma maneira, ou com um confinamento geral, ou que na altura, no início de janeiro, não foi feito, ou com um aumento drástico da capacidade dos serviços de saúde, sobretudo no acudir aos doentes de uma determinada doença, neste caso o Covid-19. Há aqui outra curva mais complicada um pouco, já a meia das segundas variações, e reparem aqui que os cuidados intensivos ficam a um nível estável e a curva laranja sobe também. Mais outro indicador. Eu não quero estar a precisar com muito detalhe isto, mas aqui encontramos um indicador que também nos diz muito, muito rapidamente que alguma coisa de mal está a acontecer. Os cuidados intensivos estagnam aqui. A variação diária da ocupação dos UCIs estagna, a variação da hospitalização continua a subir. Consequência, os óbitos disparam. Os óbitos disparam não só porque os cuidados intensivos não conseguem tratar bem todas as pessoas quando estão num extremo de capacidade, mas também porque há muita gente que não entra nos cuidados intensivos. Já foi falado, já explicou o que é o R0, é muito simples. O R0 acontece no princípio da pandemia. O que é que o R0 é muito importante? Já vou explicar. Acontece que se cada doente infecta 4 e se cada 4 infecta mais 4, no segundo nível temos 16 pessoas infectadas. O crescimento é vertiginoso. No início da pandemia, em Portugal, temos aqui a curva do R0 desde o início, encontramos o R0 aqui neste. É bastante difícil, porque há uma margem de erro muito grande no início da pandemia. É muito difícil identificar qual é o verdadeiro R0, mas certamente estaria acima de 4. E o que é que isso significa?
Para concluir, Sr. Professor?
Sim, é muito rápido. Há uma fórmula que nos diz imediatamente qual é a imunidade de grupo, que é 1 menos R0 vezes 100, dá-nos a percentagem de imunizados que são precisos. Precisamos de 77,8. Como as vacinas não têm uma taxa de imunização de 100%, nós temos certamente, e estamos a bom ritmo, creio eu, temos certamente que vacinar mais, ainda por cima há novas variantes com um RT maior, temos que vacinar mais gente do que estes 77,8%. Isso combinado com o efeito de haver já um grande número de pessoas recuperadas da doença e, portanto, contam também para a imunidade. O que é que eu sugeria para o futuro? Atuar sempre antes da pandemia se descontrolar, sempre antes, olhar para os indicadores diferenciais para evitar os confinamentos. Os confinamentos são muito maus. São maus, toda a gente sabe, não vale a pena estar a explanar isso. Se conseguíssemos rastrear, controlar, monitorizar, testar, nós conseguíamos evitar que a pandemia crescesse. Conseguíamos fazer como o jardineiro, tirar os 20 metros quadrados de jacintos de água antes que a pandemia, antes que os jacintos de água encham o lago. Isso é que é fundamental. Portanto, é preciso seguir os indicadores diferenciais. Hoje tivemos números muito bons, 50 óbitos, já se sabe, já foi divulgado. Os números são positivos, mas temos que olhar também para estes indicadores diferenciais. Reparem, a taxa de variação neste momento está a crescer. E, portanto, fico com esta nota. É preciso pensar no desconfinamento, mas com muita prudência, para evitar repetir os erros de janeiro e dezembro, sobretudo o erro de Natal, que teve consequências tão difíceis para o nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor.
Falei muito, mas agradeço muito a sua atenção. Vou parar a apresentação, posso?
Sim, sim, por favor.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Damos por concluído o período inicial de intervenção dos nossos convidados. Passava ao período de questões a colocar pelas senhoras e pelos senhores deputados. Inicia o grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sandra Pereira. Por favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar dizer tudo o que tenho para dizer em 4 minutos, mas de facto é muita informação. Quero antes de mais agradecer e saudar os senhores professores Jorge Buesco, João Seixas, Carlos Antunes e Henrique Oliveira pelo trabalho que têm desenvolvido na análise e no estudo desta pandemia e pelas apresentações hoje que nos fizeram chegar, também resultado deste estudo que tem sido constante e público. Eu, antes de... Esta comissão é uma comissão que foi encarregue de acompanhar todas as medidas no âmbito da pandemia, portanto é o nosso trabalho. Há de haver uma altura, seguramente, que havemos de fazer uma avaliação política do que correu bem e do que correu mal, mas agora interessa-nos perceber aquilo que não podemos voltar a fazer, ou aquilo que podemos e devemos fazer. E eu, antes de colocar algumas questões, tenho umas considerações e umas conclusões que são minhas, que não posso deixar de dizer. Ou seja, sempre que o ERT estiver, e foi isso que nos vieram aqui dizer, o professor João Seixas e também o professor Jorge Buesco, que sempre que o ERT estiver acima de 1, estaremos perante um crescimento exponencial e estaremos perante, teremos que tomar medidas imediatas de contenção da pandemia. E o ERT, 3 ou 4 dias depois do Natal, dispara para 1,25 e também soubemos aqui que, portanto, com este dado era possível prever o que é que ia acontecer 15 dias depois, sendo que 3 ou 4 dias do Natal remetia-nos para 29, 30 de dezembro e as reações foram tardias. E isto, senhoras e senhores deputados, só estou a dizê-lo aqui porque é seguramente aquilo que nós não podemos voltar a repetir. Parece-me que ficou aqui muito claro que há uma série de vetores que têm que ser analisados e que o Governo não pode chegar tarde à pandemia, como chegou e como resulta claro das minhas conclusões e das informações havidas aqui que chegou. E tivemos aquilo que tivemos e seguramente que vamos ter que lidar com estes fenómenos durante mais tempo e, portanto, sabemos o que não devemos repetir. E por isso é que devemos ter em consideração, e o PSD apresentou um projeto de resolução nesse sentido, de ouvirmos a ciência e de uma forma multidisciplinar. E mais uma vez agradeço as apresentações que nos trouxeram aqui. Eu queria colocar umas questões que foram abordadas, nomeadamente o encerramento das escolas, que é o que estamos, nomeadamente, a discutir. Se devemos encerrar ou não encerrar as escolas, peço perdão, se devemos abrir ou não as escolas e em que nível de ensino. Julgo que aquilo que o professor Carlos Antunes nos disse, eu gostaria de saber, se fosse possível, qual é, da relação que fazem dos números, se as escolas tiveram um papel decisivo na redução dos números e na redução abrupta dos números, conforme nos foi aqui dito. Depois queria perguntar também a descida abrupta do RT. Eu já tinha ouvido dizer que poder-se-ia explicar por já haver um número de imunizados resultantes da pandemia, resultantes de terem sido infectados, e aqueles a que a pandemia não conseguiu ver diretamente porque são os invisíveis, os assintomáticos, e que isso pode ser responsável por esta descida abrupta do RT. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto. Gostava também, referente aos transportes públicos, de saber, fizemos aqui uma audição há uns dias relativamente, o professor Henrique Barros dizia que asseverava até com base num estudo que os transportes públicos não são responsáveis por quaisquer transmissão. Eu gostava de saber se têm indícios e dados e podem partilhar desta visão e asseverar com esta certeza esta visão. E depois gostava de dizer...
Vou concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir, tenho imensas perguntas, mas vou mesmo fazer o favor de concluir. Julgo que temos que olhar isto para o futuro. Todos falaram aí em alguns índices que temos que estar atentos, o RT, o índice de positividade. Eu gostava de falar disto porque julgo que a testagem tem caído muito aquilo que continua a haver é que é o teste que vai atrás do caso e não ao contrário. E, portanto, pode haver um fenómeno paralelo à pandemia, isto é uma pergunta, no que concerne aos assintomáticos, que nós não estamos exatamente a visualizar e que podem ser responsáveis pela disseminação da infecção. O que fazer? Qual é a política de testagem, além da questão da positividade que foi falada aqui, 7%, creio, embora a OMS defenda os 5%. E depois a questão dos rastreadores e da incidência abaixo dos 2 mil, há quem, o professor Manuel do Carmo julgo que diz 2 mil, aqui foi dito 1000, e julgo que o Governo lançou este desafio também um bocadinho à ciência, que temos todos que partilhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu vou terminar mesmo, Sr. Presidente,
mesmo.
De verem linhas vermelhas objetivas que nós todos, e como sociedade, saibamos que se as passarmos, temos que imediatamente tomar medidas. Eu também lançava esse desafio daqui de algum acordo nestes valores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, gostaria de saudar os professores Carlos Antunes, João Seixas, Jorge Buesco e Henrique Oliveira e dizer-vos que, no momento em que tomei posse nesta comissão, passei a acompanhar com especial detalhe, já o fazia por questões de interesse pessoal, mas passei a acompanhar com pessoal detalhe aquilo que eram as vossas publicações, aquilo que eram as vossas participações. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista muito saúda a vossa participação hoje, mas eu queria ser mais extensivo porque, com um olhar crítico, tenho assistido a tudo aquilo que têm publicado e dito, porque de facto a matemática é, como aprendi ao longo da minha vida, a melhor companheira em qualquer tomada de decisão. Por vezes o problema é algumas pessoas não compreenderem a matemática ou quererem-na torturar para que os números digam aquilo que pretendem. De toda forma, sublinhada esta dimensão da importância da relação com a academia, que, volto a sublinhar, não é de hoje, foi muito importante as exposições que aqui fizeram e eu espero que haja muita gente da população portuguesa que possa ter assistido e que venha a assistir para perceberem um conjunto de conceitos básicos que foram aqui explanados e que são importantes que as pessoas detenham para não haver análises erradas por se partirem de desconhecimento. E muito agradeço a abordagem pedagógica que fizeram. No entanto, existem algumas questões que eu queria colocar e para as quais vos pedia que fôssemos um bocadinho mais profundamente nesta aula de cálculo integral e diferencial que acabamos por ter aqui, e ainda bem. primeira das questões que eu tinha para colocar e que é muito relevante é tentar perceber se estes modelos que foram utilizados, se estes números que nos foram expostos, se tiveram em consideração as novas estirpes e se o tiveram, de que maneira é que elas foram ponderadas e que tipo de ocorrências é que encontraram nas variações dos modelos, que nos possam ajudar também a tirar algumas conclusões que vão para além da retórica, porque é dos números que eu confio mais do que qualquer retórica e, portanto, eu gostava de perceber se houvesse incidência, se esse estudo foi feito. Ou de outra forma, porque também quem nos ouve pode não perceber isto, estes estudos dão muito trabalho, são muito delicados de fazer, se estão a planear fazer alguma avaliação deste género, para nós também compreendermos, porque, como nos diz a ciência, já existiram milhares de novas estirpes, algumas que se tornam prevalentes e outras que não, e pela ordem normal das coisas, diria Mendel ou Darwin ou outro, existirão novas estirpes e é importante nós percebermos como é que também devemos modelar as nossas medidas em função do que nos diz a matemática. E esta era uma primeira questão. O peso das novas estirpes nestes modelos, se já está invertido, admite que esteja, o que é que puderam retirar? Outra das questões que gostaria de colocar tem a ver com o seguinte, e este é um exercício muito difícil e a resposta, a minha pergunta tem que ser feita de forma muito responsável, porque sei que a vossa resposta também tem que ser emitida de forma muito responsável. Consideram possível, e através dos modelos que aqui nos apresentaram ou outros que disponham, começarmos a desenhar um modelo de sazonalidade deste vírus, ou é ainda precipitado tentarmos tirar ilações de períodos homólogos? Isto é, quais são os perigos e as vantagens de podermos olhar uma série que lhe chamarei com alguma cautela, uma série já longa, e tentarmos perceber se podemos extrapolar, se podemos inferir, se podemos aplicar através destes modelos matemáticos exercícios, operações que nos tirem conclusões para o momento que estamos a viver agora. Porque isso pode ser extremamente importante, compreendermos se há um racional, compreendermos se o comportamento, de facto, desta função é um comportamento que nos permita tirar conclusões ou se, pelo contrário, isso acarreta perigos. E esta é para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista uma questão central. Uma outra questão, para finalizar, Sr. Presidente, cumprindo aquilo que é o meu tempo, dizer o seguinte. É muito importante também para nós, do ponto de vista da decisão política, e sabendo que a riqueza da ciência é não haver unanimidade, a ciência e a matemática, aliás, imperam sobretudo pelas teses e antiteses que depois dão as sínteses que nos orientam, mas é muito importante para nós perceber se foi feito algum estudo de análise comparada, porque é um privilégio ter aqui hoje matemáticos que possam, talvez, concordar ou discordar da minha afirmação, que tem a ver com o seguinte. Nós vamos ouvindo que Portugal já foi o melhor em, já foi o pior em, já foi o melhor em, e vão selecionando subdomínios que dão jeito para a narrativa. Mas aquilo que eu queria questionar é como é que nós estamos a comparar nesta série longa, e insisto, nesta série longa com o resto dos países da Europa. Isto é, o vírus comporta-se de forma diferente.
Obrigado, em Portugal,
do que nos outros países. Sr. Presidente, finalizo agradecendo e dizendo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já acompanhava o vosso trabalho, muito agradeço a vossa participação e, com presença ou não nesta casa, continuaremos a seguir aquilo que dizem e aquilo que escrevem.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agradecia que mantivéssemos a serenidade. Obrigado, Srs. Deputados. Passávamos ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira. Por favor, 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar e agradecer a presença e as apresentações que foram feitas pelo professor João Seixas, professor Jorge Buesco, professor Henrique Oliveira, professor Carlos Antunes. Agradecer mais uma vez a presença de todas e de todos. Eu creio que aquilo que nós, neste momento, na fase da pandemia que vivemos, aquilo que nós temos que debater é a melhor forma de sair do confinamento. Até porque, certamente, todas e todos nós concordaremos que um confinamento perpétuo é absolutamente impossível, para além de que, mesmo fosse possível, não era aquilo que se desejaria. E, por isso, nós temos que tentar encontrar as melhores análises para, saindo do confinamento e libertando a população de medidas mais restritivas, evitar ou prevenir, de alguma forma, um recrudescimento da pandemia, uma nova vaga, a intensificação da atual vaga, enfim, a categoria é um bocado insignificante para o caso. E por isso, nós da nossa parte, do Bloco de Esquerda, temos vindo a insistir que é necessário reforçar dois aspectos, o da testagem e o do rastreamento. O da testagem para permitir, e isso envolve obviamente não só capacidade para testar, mas também alteração de critérios de testagem, alteração de estratégias de testagem, para permitir que se ande um pouquinho mais à frente do vírus e não apenas atrás dele. E depois a questão do rastreamento, ou seja, garantir que nós temos capacidade nas unidades de saúde públicas e, enfim, nos profissionais que reforçam as unidades de saúde pública, temos capacidade para rastrear de forma muito rápida os infectados, os contágios dos infectados, os possíveis contágios e muito para além daquele círculo que muitas vezes é o dos contactos mais próximos, familiares, etc. Portanto, temos de ter a capacidade de ampliar esse círculo do rastreamento de contactos. Coisa que tem sido muito complicado de fazer no país, como se tem visto. Houve inquéritos, vários inquéritos epidemiológicos ficaram por realizar, vários contactos a casos diagnosticados que foram feitos muito para além das 24 horas em que eles deveriam acontecer, etc. Portanto, parece-nos que isso é que deve ser resolvido neste momento, mas gostava de saber a opinião dos seus professores sobre isto, ou se acham que pode haver outros critérios, outras abordagens necessárias. Depreendi mais ou menos que consideram que é necessário estar sempre atento a vários indicadores, portanto não só o RT, ele também, mas não só o RT, para além do RT a incidência, a positividade e a ocupação do CI de enfermarias, etc. Enfim, perguntava se esta compreensão é correta ou se há outros indicadores para além destes para os quais é necessário estar atento. E para terminar, e porque claramente que uma pandemia tem muito de subjetivo, como o comportamento humano é subjetivo na sua maior parte, na maioria das suas componentes, tentar chamar a atenção para o facto de, como se mostrou, nos últimos dias já começará a haver novamente uma maior incidência. E isto sem ter aliviado nenhuma medida. E, portanto, há realmente um comportamento humano que é preciso prever e ter em conta dentro dos modelos matemáticos. E há outra coisa que é preciso ter em conta, que é a chamada fadiga pandémica, que existe. E, portanto, também gostava de perguntar o que propõe deste ponto de vista, porque efetivamente essa subjetividade também tem que ser tida em conta e tem que ser prevista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos ao grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputado Alma Rivera, por favor, 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o professor João Seixas, Carlos Antunes, Jorge Boesco, Henrique Oliveira e agradecer a apresentação que nos fizeram e os contributos que trouxeram para o trabalho desta comissão, que é avaliar a globalidade dos fatores, das medidas, ter em conta vários eixos, vários vetores e, naturalmente, este é um aspecto que temos que considerar com muita prudência, mas com bastante destaque também. Um primeiro ponto tem a ver com a importância que é a divulgação do que conhecemos até hoje deste vírus. Um dos problemas que este vírus trouxe num primeiro momento é exatamente a compreensão, sendo uma realidade que para a maioria de nós absolutamente desconhecida, houve aqui uma necessidade acrescida de explicação e nós temos insistido muito nesta ideia que não é pela imposição que nós conseguimos contrariar tendências e, portanto, tem que haver um convencimento. O convencimento é muito mais exigente, é muito mais dispendioso, mas é também muito mais eficaz e só compreendendo de que forma é que o vírus transmite, de forma é que se comporta e como é que nós podemos combater, é que depois as pessoas também interiorizam e podem assumir estas práticas. E, portanto, há aqui uma parte que de mistificação, de incitamento ao pânico, que é totalmente inimiga da compreensão objetiva das questões. Naturalmente tem um interesse político, mas também do ponto de vista das audiências, que nós não podemos ignorar. Mas sabemos que o medo é inimigo da razão e a ciência é a compreensão dos fenómenos, não é a relação subjetiva com os fenómenos. Posto isto, de facto há muito que se pode fazer para evitar chegar ao ponto de confinamento, o tal ponto de explosão em que de facto a única coisa a fazer é limitar todos os contactos. E por isso também há uma insistência muito grande na questão da saúde pública, porque há o que nós sabemos que ficou por fazer, e aqui também já foi referido relativamente, por exemplo, aos inquéritos, mas nem sabemos aquilo que não sabemos que ficou por fazer, ou seja, há um conjunto de contactos que nem sequer foram inventariados. Este é um problema base que nos parece incontornável. Não obstante, numa análise estritamente concentrada no comportamento dos números, e afinal é isso que vos convidamos também aqui a partilhar connosco, até porque somos todos perfeitamente leigos na matéria, pedia também se pudessem, no fundo, clarificar a partir... Nós sabemos que o RT condiciona a incidência, portanto vai condicionar o número de casos, não é? Em absoluto. E, portanto, a partir de que momento, sabendo que há uns 15 dias, não é? Mais ou menos de diferença, a partir de que momento é que o RT nos deve colocar em alerta, ou se bastaria analisar a partir dos 3 mil casos? Portanto, era um bocadinho a clarificação deste raciocínio, porque penso que é importante para a compreensão do comportamento da epidemia. Depois, uma outra questão. Se é possível, do ponto de vista destes modelos e desta forma de análise, avaliar a retoma gradual das atividades, portanto, procurando perceber atividade a atividade, o impacto, ir individualizando o impacto de cada uma. Nós tivemos sempre momentos de confinamento de um dia para o outro, confina tudo, depois desconfina tudo e, portanto, é difícil também compreender as várias tonalidades, não é? Do impacto das atividades. Depois, uma outra questão também que já foi colocada, que tem a ver com se existem dados suficientes, se é possível hoje perceber, no que toca às diferentes estirpes, no fundo, apreciar como é que isso implica, tendo em conta depois a proporção dos contágios de cada estirpe, se é possível perceber como é que isso depois influencia o comportamento do resto dos números. Uma outra questão, mais até para efeitos de compreensão, por exemplo, relativamente à questão dos transportes públicos e não só, especialmente nas grandes áreas metropolitanas, era se é possível recuar e perceber quais são os momentos de maior contágio. Durante a semana, sendo que nós sabemos que há esta dificuldade de o vírus só se manifestar dias depois, e portanto é sempre impreciso, e sabemos de casos em que a pessoa só testa positivo passado 10 dias, como há outros que testam positivo depois de 3 ou 4 dias de um contacto, portanto, mas se é possível nós, tendo em conta a proporção e a dimensão destas realidades, perceber se os maiores contágios têm sido ao fim
de semana, deputada, ou durante... Beneficiou da minha desatenção.
Os dias úteis. Obrigada pela sua desatenção, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. A oportunidade é um mérito essencial na política também. Sra. Deputada, passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores professores aqui presentes, enfim, mais ou menos aqui presentes, agradecer a exposição feita, a clareza, a pedagogia e também agradeço antecipadamente as apresentações que espero que depois sejam distribuídas pela Comissão. E para não perder tempo, eu gostava de fazer dois conjuntos de questões, uns esclarecimentos em relação aos indicadores e algumas afirmações aqui feitas e depois um conjunto de questões sobre a preparação do desconfinamento, que acho que é o tema do momento. Em relação às questões de esclarecimento. Nós realmente já nos tornámos todos, pelo menos honoris causa, doutorados honoris causa em ERTs, e de facto temos ouvido muitas vezes que quando o ER passa de 1,1, 1,2, se perde o controle da situação, uma vez que estamos perante um fenómeno exponencial, com características exponenciais. Olhando para os gráficos que foram mostrados pelo professor João Seixas, verifica-se que à volta do dia... por acaso, não, desculpe, acho que foi o professor Jorge Buesco. Entre os dias 27 e 29 de dezembro, o R passa a fasquia do 1, embora depois as medidas tomadas tenham tido um grande delay em relação a essa ultrapassagem de fasquia. E a minha pergunta é, com que desfasamento é que é possível ter o cálculo do R? Nós conseguimos ter um cálculo do R ao dia, ao próximo do ao dia, para poder reduzir este gap entre o cálculo do indicador, que é o indicador da alerta, e a tomada de medidas? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta, também de esclarecimento, era para o professor Henrique Oliveira, uma vez que analisou a letalidade por regiões e deu a indicação de que no Alentejo havia, de facto, valores muito elevados. E eu pergunto-lhe se, para além do fator idade e para além do fator testagem, também não se pode calibrar no modelo, de alguma maneira, a organização e agilidade dos serviços de saúde dessa região, porque nós temos ouvido aqui recorrentemente que, por exemplo, a ARS Norte tem melhor desempenho do que, por exemplo, a região do Alentejo, e se isso também não é uma característica a considerar. Em relação ao desconfinamento, o professor Carlos Antunes falou-nos nestes 5 indicadores, que também o professor Manuel Carlos Gomes também já tinha falado, com algumas diferenças, algumas nuances nos parâmetros de validação. A minha pergunta é muito simples. Eu percebo muito bem e concordo com a criação de uma espécie de um scoring que permita encontrar depois um semer de ação, não é? Se o score combinado destes 4 indicadores atingir um determinado parâmetro ou nível, então é preciso tomar ações para um lado ou para o outro. Eu pergunto é se é possível fazer esta mesma análise por concelho, porque uma das coisas que se fala é fazer um desconfinamento diferenciado por concelho, e portanto existem dados robustos de base para que depois se possam fazer estes cálculos com esse grau de finura. Depois gostaria também de saber sobre as idades, porque obviamente um dos temas do momento é o desconfinamento das escolas, e uma das fasquias que se coloca, até houve recentemente uma carta aberta, tinha que ver com se faz um desconfinamento começando pelas crianças até ao final do primeiro ciclo ou ao final do segundo ciclo, portanto 10 ou 12 anos. E eu vi os gráficos, vi que houve um crescimento durante o mês de janeiro, princípio do mês de fevereiro. Estes grupos mais novos foram aqueles onde houve um crescimento mais acelerado, pese embora o nível base fosse mais baixo, não é? Bastante mais baixo do que na faixa, por exemplo, dos 80. Mas a minha pergunta é, se é possível responder, estes casos, nestas faixas etárias, resultam de contágios de outras faixas etárias ou são eles que espoletam o movimento? Porque isso determinará também se podemos ou não podemos abrir as escolas. Se os casos e a exponencialidade têm origem nestas idades, então não seria aconselhável. Se eles decorrem do contacto com outras idades, que essas sim foram o caso zero, então a situação é outra. Finalmente, e para acabar, a testagem. Ouvi aqui dizer, e já não é a primeira vez que ouço, que a testagem aleatória não produz muitos efeitos. E, portanto, pergunto, num desconfinamento, qual é a abordagem certa? É um varrimento, uma testagem massiva, regular, varrendo targets consecutivamente, ou fazer ações focalizadas e blitzes quando há surtos concretos? Termino dizendo isto. Estamos muito preocupados com o facto de, como dizia o Sr. Deputado Mazeiras Ferreira, fazendo eco das vossas afirmações, já estarmos a ver um aumento de contágios. Pergunto se isso não tem que ver com o facto das pessoas, no seu comportamento normal, incorporarem previamente aquilo que começa a ser uma conversa sobre desconfinamento. E se, portanto, se nos modelos em que fazem essa previsão, também não deve ser incorporado este comportamento, até para definir a intensidade das medidas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao grupo parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, Sra. Deputada Mariana Silva, 4 minutos, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Agradecer a disponibilidade e cumprimentar o Sr. Professor Carlos Antunes, o Sr. Professor João Seixas, o Sr. Professor Jorge Buesco e o Sr. Professor Henrique Silveira. Irei diretamente às questões, mas gostaria antes de dizer que estou entre comissões e por isso não consegui ouvir todas as intervenções, por isso peço alguma paciência se alguma das minhas questões já foram respondidas. De acordo com algumas notícias e algumas posições por parte dos matemáticos relativamente a uma subestimativa do número de casos de infecção e da necessidade de um reforço do rastreio da testagem, como veem enquanto especialistas a percepção atual do número real de infectados face aos níveis de testagem em curso e quais as projeções mais recentes neste âmbito. Atendendo aos dados apresentados na última reunião de Infarmed e das boas notícias numa descida acentuada dos casos de infecção em todas as idades, como veem uma possível reabertura das escolas que tem vindo a ser abordada e quando perspectivam que a mesma possa acontecer em condições de assegurar uma estabilidade nos números de infecções? Ou que estimativas podem ser feitas neste sentido? Entendem ser essencial fazer este desconfinamento gradual desde os mais novos aos alunos mais jovens, mais velhos? E porque para os verdes a dúvida reside sobretudo no que diz respeito à reabertura das escolas, reside no facto de o dia-a-dia das localidades ficar transformado. A mobilidade, os transportes voltam a ter uma outra frequência, a restauração passa a ser também uma necessidade. Há aqui todo um conjunto de espaços que são de áreas que se necessitam de acompanhar esta reabertura das escolas e por isso perceber se não estará, é óbvio, não está em questão, às vezes não põe em questão que a escola é um espaço seguro, mas depois há toda a dinâmica à volta desta atividade que pode trazer aqui o aumento dos números, se é esse o caso ou não, se conseguem perspectivar a questão desta forma ou não. De que forma têm avaliado o risco de introdução de novas variantes, se têm ou não acompanhado os dados de monitorização e da circulação das variantes genéticas no âmbito da vigilância da base genética levada a cabo pelo INSA, que projeções têm ao nível da evolução da epidemiológica em Portugal com a introdução dos novos casos da variante da Califórnia ou os casos da variante do Brasil e a prevalência de 48% da variante britânica e que novos desafios podem trazer a introdução destas variantes ao nível da prevenção e ao nível de um possível plano gradual de desconfinamento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fim desta primeira ronda de questões, esta primeira e única ronda de questões, passaríamos a palavra aos senhores professores, começando pelo professor João Seixas, seguindo a mesma ordem. Sr. Professor, 8 minutos para responder, por favor.
Peço desculpa, peço que me conseguem ouvir neste momento, não é?
Perfeitamente.
Eu vou deixar grande parte do que diz respeito ao RT, porque uma vez que, sobretudo, o professor Jorge Bresco, Henrique Oliveira é que têm utilizado mais, como aliás o professor Carlos Antunes é que tem utilizado mais o RT, eu vou deixar para eles a oportunidade de dizer isso. Agora, há um problema essencial aqui no meio disto, que, como foi dito por quase toda a gente, é o problema de testagem e rastreamento. E nós aqui temos que ter uma noção muito clara do que é que acontece. Para fazer um rastreamento correto, é preciso ter uma questão de nexo causal, não é? Ou seja, é preciso fazer o seguimento e ter um nexo causal. Ora, um dos graves problemas que nós temos neste momento é que perdemos, em determinada altura, esse nexo causal. Claro que nós agora temos menos casos e, portanto, é mais fácil fazer esse seguimento, mas é preciso chamar a atenção que se calhar só uma equipa de rastreadores é capaz de não chegar. Ou seja, é capaz de ser necessário, em alguma altura, pôr de novo em cima da mesa uma possibilidade de uma forma de rastreamento mais automático. Eu não faço, sou agnóstico relativamente à forma como isso será feito, mas eu penso que não há outra maneira, porque, em alguma altura, provavelmente será impossível, com o número de rastreadores que houver, fazer esse seguimento até ao fim. Agora, uma coisa que também parece mais ou menos clara é que, na verdade, quando nós olhamos para a correlação que existe entre a positividade e o número de casos que nós encontramos, não é? É preciso perceber que alguma coisa tem que efetivamente começar a mudar na própria política de testagem, porque nós neste momento temos as duas coisas excessivamente correlacionadas. E, portanto, é preciso perceber exatamente como é que isso pode ser mudado. Isto foi referido, penso eu, mais ou menos por todos nós, e na prática, de facto, vai ter que ser feito. Só uma última questão relativamente à questão dos transportes públicos. Existem inúmeros estudos sobre os transportes públicos. Existe um estudo recente da Nature que diz respeito, por exemplo, ao que se passa nos restaurantes, nomeadamente em relação à questão do contágio possível nos restaurantes. Eu devo dizer que o caso dos transportes públicos ou dos restaurantes é um caso típico daquilo que eu tinha dito ainda há bocadinho. Ou seja, é impossível, num determinado momento, fazer o nexo causal entre os vários intervenientes na cadeia de contágio. Portanto, de alguma forma, vai ter que se pôr em cima da mesa e pensar outra vez como é que isso pode ser feito de uma forma mais sistemática. No entanto, eu estou aberto a sugestões. Isto é uma sugestão que eu faço. Obviamente, não tenho uma maneira muito clara de consubstanciar isto, mas parece-me a mim razoavelmente claro de uma forma ou de outra. E eu ficaria por aqui, deixaria o resto das respostas, sobretudo para os meus colegas que têm utilizado mais como indicador o RT. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passarei então a palavra ao Sr. Professor Jorge Buesco, por favor. Sr. Professor,
Muito
8 minutos,
obrigado.
Sr. Professor. Muito obrigado.
Já acho que já me estão a ouvir, sim?
Perfeitamente.
Sim. Ótimo, muito bem. Então, foram muitas perguntas. Eu começo por dizer que, em relação à testagem e rastreamento, estou absolutamente de acordo com o que disse o meu colega João Seixas e, portanto, não vou repetir. Em relação a, enfim, vou tentar agrupar as coisas conexas. A senhora deputada Sandra Pereira e o senhor deputado Moisés Ferreira e a senhora deputada Ana Rita Bessa falaram sobre a importância do RT e o Natal e as diferentes formas, quer dizer, se há formas de cálculo mais ou menos imediatas e o que é que nós deveríamos ter corrigido no Natal e que lição é que podemos tirar daí para não cometermos os mesmos erros. Bom, tentando pôr um bocadinho de ordem na questão, eu diria o seguinte: existem, de facto, o RT é reconstruído a partir dos dados que nós temos, da incidência, sobretudo da incidência. Agora, há várias maneiras, há vários, não apenas há vários algoritmos para corrigir, para calcular o RT, há vários algoritmos que dão respostas numericamente ligeiramente diferentes, mas correlacionadas, muito correlacionadas, como os próprios dados podem ser diferentes. Para dar um exemplo muito simples, eu pessoalmente utilizo os dados que vêm no boletim, os dados de incidência do boletim da DGS, que são os dados de incidência por aqueles que nós ouvimos todos os dias, que são os dados reportados, ou seja, são os dados que são conhecidos naquele dia, em termos de relatório. E o professor Carlos Antunes utiliza outros dados mais precisos, mais rigorosos, que são os dados por data de estabelecimento de sintomas, corrigidos por estabelecimento de sintomas. Ora bem, ambas as abordagens são, num certo sentido, complementares, e nós temos trocado muitas ideias. A minha forma de calcular dá-me uma resposta ao dia, com os dados do próprio dia, à custa de ser de ser menos rigorosa, de ser mais ter maior incerteza, digamos assim. Mas dá-me uma resposta ao dia. Eu hoje consigo calcular o RT do dia de ontem. Para fazer as contas, mas como eu digo, isto é uma forma, para fazer as contas de uma forma mais rigorosa, mais precisa, temos de fazer, de facto, com os dados corrigidos, como faz o professor Carlos Antunes. E, portanto, eu olhando para trás, aquela curva que eu apresentei, por exemplo, é dos dados dele. Porque é, quer dizer, retrospectivamente é uma curva muito mais precisa. Contudo, a minha forma de calcular, tendo mais ruído, muito mais ruído, é imediata. Ou seja, eu posso dizer que no dia 31 de dezembro detetei imediatamente que o RT, a minha forma de cálculo do RT tinha passado por 1,4. E, portanto, eu naquele momento percebi que as coisas iam correr muito mal. O professor Carlos Antunes terá detectado exatamente a mesma coisa, mas com talvez 4 dias de... Ora bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que no dia 31 de dezembro já havia um sinal que podia ser confirmado dali a poucos dias, e que foi confirmado ao longo dos dias seguintes, de que era preciso uma ação imediata. Não se podia. Estávamos num processo exponencial com um expoente muito elevado e não podíamos esperar, não era possível esperar. Já falámos aqui muitas vezes, bastantes vezes, sobre as consequências de esperar. Bom, e efetivamente, enfim, não se tomou nenhuma ação com base nesses indicadores, e o que aconteceu nós sabemos. A 6 de janeiro, no dia de Reis, foi o dia em que nós tivemos uma incidência gigantesca pela primeira vez acima dos 10 mil casos. E depois nos dias seguintes foram sempre 10 mil, chegou, quer dizer, muito provavelmente o processo exponencial já estava estabelecido e furou o teto dos 10 mil e nós nem sequer conseguimos ver a incidência real. Portanto, tudo isto para dizer o seguinte, aquilo que a experiência nos tem mostrado muito claramente, em termos, se eu quiser ser muito pragmático, é que o RT é um indicador essencial, um indicador e deve ser tomado como um sinal de alarme imediato a partir do momento em que atinge 1.1. Quando atingir 1.2, se nós não fizermos nada, e se o indicador atingir 1.2, ou se for acima de 1.2, muito provavelmente nós já não vamos a tempo de evitar uma nova vaga. Portanto, isto é uma lição que nós temos de tirar para os próximos tempos. Se quisermos começar a desconfinar, teremos de fazer um índice de risco, como indica o professor Carlos Antunes. Nesse índice de risco, eu diria que o limite tolerável para o RT é 1,1. Qualquer coisa acima de 1,1 é um sinal de grande perigo, e em 1.2, acima de 1.2, é quase garantia de que poderá haver uma quarta vaga. Bom, portanto, em relação a... Havia muitas perguntas, vou tentar ser muito sintético agora em relação às outras. A abertura das escolas, eu gostava tem havido muita discussão sobre isto, eu gostava de dizer que nós sabemos o que é que acontece quando abrem as escolas. Em setembro abriram as escolas todas. Portanto, se nós queremos ter a noção do efeito de abrir as escolas, é olhar para o que aconteceu ao RT, por exemplo, para o RT, que dados que eu apresentei no meu PowerPoint e que os senhores deputados têm nas mãos, é ver o que é que aconteceu ao RT. O RT aumentou 20 a 25% em 15 dias depois da abertura das escolas. Ou melhor, 6 dias depois da abertura das escolas, o RT começou a subir e aumentou cerca de 20 a 25%. Portanto, eu diria o seguinte, se nós pensarmos que vai acontecer a mesma coisa se abrirmos as escolas, num desconfinamento, bom, aquilo que temos de fazer é uma conta até relativamente simples. Nós estamos com um RT suficiente para que, acrescentando mais 20%, continuemos abaixo de 1 ou não? Bom, se conseguirmos, ótimo, podemos abrir, experimentando, monitorizando sempre o RT e os outros parâmetros, obviamente, mas o RT é o mais imediato, tem a reação mais imediata, e se estivermos abaixo de 1, ou muito ligeiramente acima de 1, 1,05, digamos, podemos. Se não, não. Se não, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu. Imaginemos que nós, como aconteceu no Natal, estávamos a 0,98 e abrimos as coisas. Houve uma explosão no RT. Bom, se o RT, antes de abrir as escolas, estiver a 0,98, eu diria que é mais do que uma imprudência, é quase procurar problemas sérios. Correr um risco muito grande de uma nova vaga. Bom, depois, em relação, só para terminar, em relação a questões que ficaram, que eu não me vou dedicar muito, em relação aos transportes públicos, quer dizer, a questão é relativamente simples, nós contágio nos transportes públicos, perdem sem métodos, de, por exemplo, de aplicações de seguir os contágios, as cadeias de contágio perdem-se. Ninguém sabe com quem é que anda no metro ou no comboio, não é? Portanto, a falta, o que acontece é uma falta de dados sobre a transmissão, mas há um dito que é absence of evidence is not evidence of absence. Quer dizer, o facto de nós não termos dados sobre a transmissão nos transportes públicos não significa que não haja transmissão nos transportes públicos. Portanto, a discussão está sempre um bocadinho enviesada por este facto. Queria só deixar... bom, ok, eu acho que vou ficar por aqui. Deixo só apenas, insisto, numa coisa que já insisti agora, mas que foi, era a última linha do meu PowerPoint que eu, infelizmente, me esqueci de ler. Que é, nós devemos tomar o ponto em que o RT atinge 1,1 como um sinal, uma bandeira vermelha, um sinal de alerta imediato e que exige ação muito, muito rápida e em relação à qual nós não temos tempo, não temos condições de esperar para ver o que é que acontece. Nós já sabemos o que é que acontece e o que vai acontecer se não fizermos nada. E pronto, por agora...
Muito obrigado, Sr. Professor, obrigado pelo seu esclarecimento, pela resposta às questões que lhe foram colocadas. Passava a palavra ao Sr. Professor Carlos Antunes. Sr. Professor, por favor, 8 minutos.
Ora, obrigado, Sr. Presidente. Penso que nos estão a ouvir.
Perfeitamente. Ver é que não, mas é uma questão de ligar a câmara.
Ela estava ligada, já não está ligada. Vamos ver. Ok. Começando em resposta, são várias questões, eu gostava de responder a todas, mas certamente não poderei fazê-lo. Começando da questão do RT, o RT é extremamente importante, há outros indicadores como a taxa de ligação diária, que não está relacionada com o RT, há uma relação entre as duas, que tem a ver com o período de transmissibilidade da doença em si. O RT tem um atraso e mesmo que a gente consiga calcular até o último dia, existe um efeito que nós chamamos edge effect, que é um efeito de bordo ou um efeito de fronteira, que nos dá uma incerteza relativamente ao RT dos últimos dias. E, portanto, precisamos de mais dados para consolidar os valores do RT. Mas mais importante que o RT é a sua tendência. E é aquilo que eu utilizo, por exemplo, para tentar estimar, por hipótese, onde é que acontece o pico quando nós estamos numa ascensão da incidência. Mas, como digo, a taxa diária é um estimador mais robusto e mais antecipado, nomeadamente para esse efeito de determinar, por exemplo, o pico. Mas a tendência é que ela, de facto, nos dá, define a dinâmica que podemos esperar nos próximos tempos. Sobre a questão das escolas de transportes. Primeiro, as escolas tiveram, do meu ponto de vista, e isso eu demonstro pela própria dinâmica, pela primeira derivada e segunda derivada da incidência por grupos etários, não houve muito tempo para explicar isso, mas há um sinal evidente a partir do dia 30, uma desaceleração forte em todos os grupos, correspondente exatamente a um efeito que ocorre 7 dias antes. 7 dias antes porquê? Porque eu tenho que descontar o semi-período de 7 dias, da incidência de 7 dias, que é 3 dias e meio, mais 4 dias, 5 dias de incubação. Portanto, o efeito da redução drástica a 31 de janeiro, que se verifica na incidência, tem a ver com algo que aconteceu a dia 21, 22, 23. Sobre a questão dos transportes e do rastreio, é impossível, como já foi explicado aqui, dadas as características, o período de incubação, lembro, vai de 2 a 14 dias, dentro de um intervalo de confiança de 95%. Okay? E, portanto, é impossível. A transmissibilidade dá-se antes de começarem os sintomas. E, portanto, é impossível, dada a multiplicidade de contactos que cada um de nós tem, impossível identificar quem nos infectou. É comum a gente ouvir pessoas que foram infectadas e que não sabem quem é que os infectou. Portanto, a questão para nós não é importante se a infecção se dá dentro da sala de aulas, se no corredor, se na casa de banho, se no gabinete do diretor, se na esquina, no quiosque da esquina da escola, aonde, nos transportes, não me interessa. O que me interessa é se o facto de cessar aqueles contactos reduz ou não reduz o contágio. Isso é evidente porque os contágios resultam do modelo físico de exposição das pessoas relativamente a alguém que está infectada e da proximidade que tem sobre alguém que está infectado. E, portanto, Isto leva-se à questão da rastreabilidade. Não há nenhum sistema que consiga rastrear todos os contactos, ou seja, estabelecer os links da cadeia de contactos mais do que 10, 15, 20%. É uma ilusão tentarmos procurar aí a agulha dentro do palheiro, porque não vamos conseguir. E, portanto, é um problema que para mim é académico e que não interessa para aqui para a resolução do problema. A questão dos indicadores do RT, da incidência, ou se é acumulada ou se não é acumulada, ou da positividade ou dos cuidados intensivos, é fundamental utilizarmos todos os indicadores. Eu mostrei-vos talvez, não sei, 20% dos indicadores que eu utilizo. Utilizo uma panóplia de indicadores e isso dá maior robustez da análise, dá maior capacidade de saber quando é que se dá o momento de transição da incidência. Tentei-vos mostrar, dando evidência de quando é que a segunda vaga começou e quando é que ela começou a ter impacto, nomeadamente nos internamentos. Sobre a questão dos erros, eu faço aqui um parênteses extremamente importante, porque isso apela à consciência de cada um de vocês, essencialmente na Assembleia da República, porque vocês têm a capacidade e o poder de decisão. Quem é que aceitaria fazer um confinamento a dia 15 de outubro com 1.700 casos? Porque aí já estávamos com um R 1.20. Nessa altura ninguém aceitaria essa decisão. Ora, hoje, depois de passarmos pela segunda vaga e pela terceira vaga, percebemos, identificamos os erros que aconteceram. Portanto, era impossível. Já sobre a situação do Natal, aí era extremamente evidente. Porque, como eu vos mostrei num dos gráficos, apenas um dos indicadores, o RT, estava abaixo de 1.0. Estava entre 0.9 e 1.0. E se fôssemos olhar só por esse indicador, cometíamos o erro como cometemos o erro. Olhando para a incidência acima de 3.500 casos, olhando para os UCIs acima de 500 camas, com uma positividade de 8%, era impensável decidir um aliviar do confinamento. Devia ter sido feito exatamente o contrário, como outros países o fizeram, antecipando o impacto, nomeadamente, da variante, como foi a questão de Inglaterra. Portanto, a questão dos indicadores, para concluir, é fundamental uma combinação dos indicadores. A estatística aplicada tem imensa ferramenta para podermos dar peso a indicadores, para podermos incluir indicadores não quantitativos. Os nossos colegas dentro de especialistas que acompanham e que aconselham põem a hipótese de indicadores como a saúde pública, como cuidados primários. A dificuldade de utilizar indicadores para a avaliação do índice de risco é a acessibilidade a essa informação, a esses dados. Nós temos que fazer, como eu referi, esta avaliação diariamente. Eu já acabei de fazer a atualização para o dia de hoje. E, essencialmente, tenho que ter acesso a essa informação e, por vezes, esses indicadores, que mesmo até indicadores económicos, indicadores sociais, a gente pode lá colocar, mesmo que sejam qualitativos, eu posso qualificar porque eu posso enquadrar dentro de classe de risco e depois, dentro de uma matriz de risco multicritério, eu consigo identificar esse. Agora, a dificuldade é, com a necessidade que nós temos de tempo, conseguir obter informação atualizada e em tempo útil. E estes indicadores que nós indicamos, até assim como indicadores, nós temos essa informação diária. E mais, acrescentando aqui uma pergunta que foi feita, a questão da regionalização. Eu estou a fazer atualmente, já faço há algum tempo esta análise diária, de várias hipóteses e de várias configurações da composição do índice, quer para a nível nacional, faço para a região norte, faço para a região de Vale do Tejo. Aí de fazer brevemente para a região centro e alargar outras regiões. Para as regiões é mais fácil, porque estes indicadores também são publicados e acessíveis para as regiões. Para os concelhos já é mais complicado. Aí temos que reduzir a um número mais restrito de indicadores, como é aquela proposta que tinha sido feita pela Comissão em outubro, de utilizar não só a incidência, mas utilizar a taxa de variação da incidência, uma combinação dos dois, que era uma matriz de risco mais robusta do que aquela que depois foi aplicada na prática, que foi apenas a incidência acumulada, com limites que foram depois sendo alargados desde 240, 480, 960, como o meu colega Carmo diz, fomos empurrando a barriga para a frente a linha vermelha que tínhamos inicialmente estabelecido. Sobre as linhas vermelhas, não há só uma linha vermelha. A minha metodologia, tal como a propus, há duas linhas vermelhas. Uma eu posso admitir ultrapassá-la, a outra não posso admitir lá chegar sequer, que é o nível 5. Mas além dessas linhas vermelhas, há a linha amarela, a linha laranja e a linha verde. E, dada esta monitorização diária e a evolução desses indicadores, eu posso antecipar o quando é que eu tenho que atuar antes de chegar sequer ao R1.1. Okay? Portanto, há esta possibilidade, esta capacidade, do ponto de vista da análise da estatística aplicada para o fazer. Eu penso que devo estar quase a chegar ao fim, o meu tempo. Muitas questões ficaram. A questão da testagem. É muito complexa a questão da testagem. A nossa capacidade é decidida em função, digamos, da proporção que é necessária. Foi estabelecida uma capacidade, provavelmente desenhada, penso, em setembro, uma capacidade de 1000 rastreadores que dá o máximo de 6000 inquéritos epidemiológicos por dia, no seu limite. E isso era uma capacidade para novembro, foi os 6000 casos que nós chegámos. E isso não foi reforçado e, portanto, quando rapidamente, como foi demonstrado num processo exponencial, passamos para 10 mil casos, evidentemente não conseguimos e perdemos aí o controlo das cadeias de transmissão e do rastreio dos inquéritos epidemiológicos. Sobre a questão da testagem, muito importante, tem que haver critérios. Vou explicar uma coisa muito simples. A eficácia da testagem vai depender da prevalência dentro da amostra de testes que eu faço. Se eu fizer uma testagem, testar só sobre os suspeitos, os máximos suspeitos, a prevalência é 20% ou 25%. Por cada 1000 testes eu vou encontrar 200, 250 pessoas infectadas. Mas se eu fizer uma testagem aleatória, dentro das escolas, por exemplo, aleatoriamente, eu posso fazer 1000, 2000, 3000. Mas se a prevalência é 0.8, o que eu vou encontrar é 0.8 infectados. E isso não posso concluir que a escola é segura porque só encontrei 0.8 infectados. Sim? Para além da questão de que a maior parte das crianças cujos testes foram feitos não foram na escola, foram dos pais, foi agregado para melhor que os tinhas. E, portanto, não é o local onde eu faço teste que diz onde eu me infecto, onde eu contraio a infecção. Portanto, eu posso acabar aqui, há muita questão que eu podia colocar, todas elas eu podia falar, mas sobre a sazonalidade, etc. Mas, obviamente, o tempo chegou ao fim e não posso responder a todos. Obrigado pela atenção.
Haverá sempre muitas questões por responder nestas e noutras matérias. Passava a palavra ao Sr. Professor Henrique Oliveira. Sr. Professor, por favor, 8 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado pelas questões. São muitas. Eu vou tentar fazer uma panorâmica pelos, creio eu, 6 deputados. Sandra Pereira, primeiro. Não podemos dizer nada sobre os transportes públicos, realmente, tal como disse o meu colega Carlos Antunes, porque só conhecemos 16% dos contágios e, havendo um estudo muito nebuloso em França que tem um sistema de transportes públicos completamente diferente do nosso, nós não podemos assegurar se os transportes públicos são seguros ou não, isso é completamente evidente. É uma questão académica, como diz o professor Carlos Antunes. Sobre as escolas, os assintomáticos. Grande parte da transmissão desta doença é através de assintomáticos ou de assintomáticos antes de aparecerem os sintomas. Como explicou o professor Carlos Antunes, podemos ter uma incubação extremamente alargada, a média anda pelos 5 dias, antes disso começamos a ter transmissão. E, portanto, a transmissão é um dos grandes perigos desta doença. Se isto fosse como o ébola, que só se transmite depois dos sintomas ou no momento em que começam os sintomas, era extremamente fácil combater esta pandemia. Era só isolar aquelas pessoas que tinham sintomas muito claros. Ainda por cima, estes sintomas confundem-se com uma série de sintomas de outras pequenas doenças respiratórias, pelo menos no início. Portanto, é muitíssimo difícil combater a pandemia por causa dos assintomáticos. E é realmente fundamental que se perceba que há muitos assintomáticos que transmitem. E quanto mais jovem é, mais se está no estado assintomático, com muito poucos sintomas ou com nenhum sintomas. E, portanto, as escolas servem para transmitir a doença de agregado familiar para agregado familiar. É tão simples como isto. Temos pessoas a trabalhar, temos pessoas a dar assistência a outras, têm filhos em casa, esse agregado familiar vai transferir essa doença, se não houver confinamento, sobretudo o confinamento, se a prevalência for muito grande, de um agregado para o outro através do ambiente familiar. Eles estão muito tempo em contacto e fazem desporto escolar. O desporto escolar permite, sem máscara, permite uma maior transmissibilidade. Se temos de ter muito cuidado com o desporto escolar quando fizermos o desconfinamento, temos que ser cuidadosos nessa questão. Porquê? Porque tem que ser feito ao ar livre e com alguma distância. Os pavilhões são grandes, jogos em que as crianças estejam muito concentradas a jogar umas com as outras, isto é fundamental e não tem sido falado. Propicia um imenso contágio e também como no desporto federado ou amador, em treino. Mesmo que não sejam de correr competições, existe o treino e no treino em ambiente fechado existe muita transmissão assintomática. Temos de ter cuidado com isso. Linhas vermelhas. O professor Jorge Moraes falou no RT, o professor Carlos Antunes falou na taxa de juros, digamos assim. Hoje temos 100 infectados, amanhã temos 110. A taxa de juros foi 10%. Que significa que há um crescimento de 10% na incidência de um dia para o outro. Isto é brutal, é imenso, é demasiado. Aconteceu várias vezes e não pode acontecer. É claro que não são os 10%. Até pode ser negativa a taxa de juros, ou seja, num dia termos 100 e no outro dia termos 95%, portanto uma taxa de juros negativa de 95%, de 5%, mas ela está a crescer como está agora. E se ela tiver indícios de chegar ao 1 e de passar para o lado positivo, ou seja, se o seu declive for grande, nós vamos ter problemas. Portanto, temos que ter muito cuidado com essas linhas vermelhas e os cientistas, os matemáticos, o Sr. Carlos Antunes fez isso muitíssimo bem, sabem muito bem quais são esses critérios. Outra questão, vamos mudar agora, o Sr. Deputado André Pinotos, novas estirpes. Esta questão ainda não foi respondida por nenhum dos meus colegas. Eu tenho estudado as novas estirpes, sem dúvida, porque eu faço uma coisa diferente de, e sei perfeitamente o que faço, porque eu converso com eles. Eu faço projeções a longo prazo, utilizando modelos com equações diferenciais, com sistemas dinâmicos, que é a minha especialidade como matemático e a cadeira que dou de equações diferenciais ordinárias e a cadeira do doutoramento de bifurcações. Aliás, o que eu expliquei de uma maneira muito simples com aquele... com aquele lago, é precisamente o ponto de bifurcação, em que nós temos uma situação em que antes se resolve o problema e depois de passar esse ponto já não se resolve o problema, deu-se uma bifurcação do sistema. Isso é uma cadeira avançada que eu dou em sistemas dinâmicos e no Departamento de Matemática do Instituto Superior Técnico. E uma das coisas que nós também fazemos é a projeção a longo prazo usando modelos de equações diferenciais. E com isso, por exemplo, não precisava de olhar para os indicadores do professor Carlos Antunes, embora fossem fantásticos e eu conhecia-os, eu sabia que a situação estava muito má, para ter ficado praticamente, e desculpem a expressão emotiva, aterrorizado, quando percebi que o Natal ia ser livre. E fui convidado para ir à SIC Notícias no dia 17 de dezembro e eu disse que o janeiro ia ser absolutamente terrível. Porquê? Porque os nossos modelos de previsão davam, sem dúvida absolutamente nenhuma, uma explosão de casos em janeiro. Uma explosão gigantesca mesmo. O número de mortes que eu previ para janeiro só com o Natal, porque eu pensava que depois iria confinar a 6 de janeiro, porque os indicadores diferenciais todos que apareceram em 6 de janeiro com uma incidência gigantesca indicavam que se devia confinar imediatamente. A minha previsão para o Natal era de 1.500 óbitos. Ou seja, mas isto ainda sem a variante inglesa. A variante inglesa só provoca, a variante britânica, só começa a provocar os primeiros óbitos a partir do dia 16, 17 de janeiro. Isso é também importante que se diga. Portanto, já estava muito lançada a segunda fase. Porquê? Porque o novo vírus entra muito devagar, a nova variante, vai ganhando vantagem. Porquê? Porque tem uma taxa de reprodução muito mais alta do que a variante anterior. É assim que os vírus, evolutivamente, conseguem vantagem. Podia ser através de entropia evolucionária, mas não é o caso. A entropia evolucionária é relativamente ao ser humano e às outras espécies, porque nós temos mais entropia evolucionária, ou seja, conseguimos explorar melhor os recursos, não é através da nossa reprodução. O vírus só ganha vantagem através da reprodução. Ora, este vírus começa a reproduzir-se muito, e já estou a responder outras questões sobre as variantes, porque não foi respondida ainda, e realmente em Lisboa e Valdo Tejo, no final de janeiro, já era predominante, muito mais de 48%. A média em todo o país, nessa altura, estaria, inícios de fevereiro, pelos 48%, mas ela vai ganhar vantagem, porque tendo um coeficiente de reprodução muito superior, rapidamente se torna 100% torna-se dominante. E as novas variantes que vêm do estrangeiro, se as fronteiras estiverem abertas, também se tornarão dominantes se tiverem um coeficiente de reprodução maior. E isso está incluído nos modelos. E por isso é que esta segunda vaga era tão perigosa. Porquê que a descida foi tão grande? Por duas razões. Porque os cuidados intensivos foram saturados. Houve muita gente que não entrou nos cuidados intensivos, sobretudo a classe acima dos 80 anos. Isso é muito evidente nos números. Por isso é que faz com que a letalidade dos mais de 80 anos salte de 20% para 40% em 4 ou 5 dias, ali por volta do dia 12 de janeiro. E então as pessoas morrem muito mais depressa. Porquê? Porque não estão 14 dias, 15, 18 dias nos cuidados intensivos. Porque basta não entrar nos cuidados intensivos para morrer. Com esta doença basta umas horas. E eu conheço alguns casos, pessoas com mais de 80 anos, que morreram rapidamente porque não entraram nos cuidados intensivos. Conheço uma pessoa, por acaso o meu sogro, que numa altura de maior acalmia, com 83 anos, ficou nos cuidados intensivos 21 dias e acabou por sobreviver. Portanto, há aqui uma diferença muito considerável nos tempos. É muito mais rápido a subir o número de óbitos. Também será mais rápido a descer. será mais rápida de descer porque também já há, e aqui é também muito claro, há uma subestimagem do número de casos. Nós estamos mais próximo da imunidade de grupo daquilo que se imagina. Nós não temos 700 mil recuperados. Temos mais, temos muito mais. Basta olhar para o Luxemburgo. O Luxemburgo tem mais testes do que nós. A letalidade no Luxemburgo é 1,1%. A letalidade em Portugal anda à roda dos dois, até supera os dois, se olharmos para os casos até há 15 dias atrás. Ou seja, a estrutura etária não é assim tão distinta. Nós somos mais velhos, é certo, devíamos esperar uma letalidade superior. Mas acontece que no Luxemburgo eles detectam mais casos, de modo que a letalidade é menor. Onde é que estão? Qual é a diferença? A diferença são casos que nós não testamos de positivos, que, entretanto, já recuperaram a maior parte deles e que muitas vezes não tiveram sintomas e que contam para a contabilização. De modo que nós, neste momento, eu estimo, aliás, os testes serológicos de junho provaram isso também, que pode haver o triplo, ou quase o triplo, dos casos relativamente aos casos conhecidos, o que é importante. Mais ainda, mais respostas, mais perguntas. O senhor deputado falou na sazonalidade de André Pinote. Existe alguma, sem dúvida, porque há mais transmissão, evidentemente, no inverno, porque as pessoas estão mais fechadas. Já se esperava. Aliás, quando foi à SIC Notícias no dia 17 de novembro, disse logo: janeiro é o pior mês. Porquê? Porque há maior transmissibilidade das doenças respiratórias em janeiro e fevereiro. E isso também contribuiu, de certa maneira, para o aumento e mais uma razão para ter sido cuidadoso com o Natal. Análise comparada. A grande análise comparada que se pode fazer a níveis integrais, ou seja, não a nível diferencial, porque nós podemos ter mais ou menos casos em certas alturas. Mas se olharmos para o panorama todo, desde o início da pandemia, é a morte por 1 milhão de habitantes. E a morte por 1 milhão de habitantes, nós na Europa estamos a seguir a Gibraltar, São Marino, que para mim não contam, porque tem menos de 30 mil habitantes, não é? E um território, São Marino, basicamente faz parte da Itália, não é? Nós temos a Bélgica, em primeiro lugar, República Checa, Eslovénia, o Reino Unido, a Itália e Portugal. Nós estamos em sexto lugar na Europa em mortes por 1 milhão de habitantes. E pronto, vale o que vale. Eu não vou dizer se é bom ou se é mau, os meus deputados que tirem as conclusões. E isto no mundo também. Também, porque estes seis países, curiosamente, são os seis países que estão no topo dos mortes por 1 milhão de habitantes em toda a pandemia até hoje, em todo o mundo. Curiosamente, nem o Brasil nem os Estados Unidos estão um pouco mais para trás nesta lista. Mais perguntas importantes. Indicadores. Já se falou muito em indicadores. Testagem e rastreamento. Também já se falou muito. Eu penso que é fundamental ter rastreamento, mas para isso é preciso ter um número de casos muito baixo. E a tal linha vermelha, eu penso que não conseguimos ter com os rastreadores que temos em Portugal para termos uma eficiência semelhante ao Japão. Embora também seja, em muitos casos, muito difícil de rastrear casos. Porque também não há meios informáticos, não há os telemóveis, as pessoas não aderiram ao Stay Away Covid, infelizmente. Mas para termos uma eficiência semelhante ao Japão, teríamos que ter ou 5 vezes mais rastreadores, ou então o número de casos da roda de 200 por dia e não de 2 mil, 3 mil. 200, 250, porque senão não conseguimos acompanhar. Só conhecemos 16%. Eu não sei se.
Senhor professor, peço-me
desculpa. Eu ainda queria responder só, talvez, a uma questão que era. O fator medo e o fator cansaço, sim, isso nota-se já. O fator medo é quando o número de óbitos sobe muito e está nos modelos. Nós conseguimos incluir isso nos modelos previsivos. E o fator cansaço também já estamos a incluir. E o fator cansaço já se nota. Porquê? Porque a descida de casos já está a travar e até a travar bastante. De modo que temos de ter muito cuidadosos com o desconfinamento. Eu queria falar muito do desconfinamento, mas tenho que ficar para uma outra oportunidade. Agradeço muito as perguntas, agradeço muito ter vindo aqui e é muito bom colaborar com a Casa do Povo, que é a Assembleia da República.
Muito obrigado, senhores professores. Nós é que agradecemos a vossa disponibilidade para se dirigirem à Assembleia da República. A senhora deputada Sandra Pereira tinha um requerimento para fazer. Por favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PST entende que a importância desta audição e do que ficou aqui hoje transmitido, nomeadamente no que requer à antecipação da decisão, e isto consubstancia naturalmente instrumentos úteis para a sustentação da decisão ao longo da pandemia. E por isso, o Grupo Parlamentar do PST, com a devida autorização dos autores, requer que estas apresentações, e nomeadamente esta audição, possa ser enviado ao Sr. Primeiro-Ministro e à Sra. Ministra da Saúde.
Sra. Deputada, as audições são de natureza pública, certamente serão enviadas e para consulta a toda a gente. Senhores professores, não há necessidade de o requerer, porque isso é uma factualidade. Senhores professores, agradecer em nome da Assembleia da República, em nome da Comissão.
Sr. Presidente, isto é um requerimento formal do PSD, depois...
É um requerimento formal?
É um requerimento formal, oral, do PSD.
Para portanto, ser votado?
Com certeza, Sr. Presidente. E, portanto, gostaria só de terminar a minha apresentação e depois
Sra. Deputada,
fará essa...
Sim.
Não, eu não queria que dispensasse, porque requer autorização dos próprios, naturalmente, e só isso é que eu quereria, entenderia que deveríamos obter, naturalmente, a autorização dos mesmos.
Os senhores professores terão disponibilizado as apresentações que fizeram a esta comissão e a partir do momento em que são disponibilizadas à comissão fazem parte dos documentos que são agregados ao trabalho desta comissão. Certamente apreciaremos o requerimento aqui feito pelo PSD. Senhores professores, em nome desta comissão, em nome do Parlamento Português, o nosso muito obrigado e disponibilizarmos também para aquilo que entenderem, porque esta relação é uma relação biunívoca, sinalagmática, no sentido de também prestarmos o auxílio à ciência, que muitas vezes também carece de um cunho dos poderes institucionais e nós cá estaremos para isso. Muito obrigado, em nome da Assembleia da República.
Senhor Presidente, obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Eu estou a falar muito a sério. Mas eu estou a falar muito. Está certo, mas o que diz isto é institucional, isto é o Parlamento.
A reunião ainda não acabou. Estamos em offline já?
Estamos a gravar em áudio.
E os senhores professores já estão desconectados? Sra. Deputada Sandra Pereira faz o requerimento formal e, como é óbvio, a Comissão tem de deliberar sobre o mesmo. A questão é a seguinte... Deliberaremos sobre o requerimento formal nesta reunião. Há condições para o fazer? É a primeira questão que coloco. Senhores deputados, Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor. Há condições para deliberar? Temos quórum e, portanto, há condições para deliberar. Coloco à votação o requerimento formulado pelo PSD. Quem vota contra? Sim, sim. Sr. Deputada, por favor.
Sr. Presidente, eu não tenho, obviamente, nada a opor a enviar ao governo, membros do Governo a informação que aqui está. No entanto, acho que isso abre um precedente, quer dizer, nós já tivemos várias outras audições em que eu também tive vontade de, vamos lá ver, levar aos bons ofícios de alguns membros do Governo algumas das coisas que aqui foram ditas por pessoas. Estou a pensar, por exemplo, no Dr. Alexandre Lourenço ou no Dr. Oscar Gaspar, daquilo que é o entendimento do CDS. Já houve vários momentos desta comissão em que eu teria muita vontade, estou a tentar pôr isto de uma forma suave, mas de confrontar os membros do Governo com aquilo que era a informação aqui recolhida. Por isso, eu acho que a ideia é também, no fim, nós produzirmos um relatório e esse relatório ser esse repositório de informação para consulta de todos. Portanto, não tendo nada a opor, também confesso que estranho um bocadinho esta uma iniciativa casuística, mas não, sem nenhum problema votarei a favor, mas é só, acho que deveria fazer esta consideração.
Sr. Deputado André Pinotes Batista, por favor.
De forma muito sintética e também tentando ser tão educado como a deputada Ana Rita Bessa é sempre e hoje também foi, eu também já por diversas vezes tive a oportunidade, tive vontade de requerer coisas para mandar aos líderes da oposição, como é natural, isso é uma coisa que faz parte. Agora, acho o Partido Socialista não só porá de forma nenhuma a votar o requerimento, achamos é que podemos estar a criar um precedente ou até a votar um ato inútil, porque no fim acaba aquilo que nós aqui fazemos à porta aberta, com transmissão digital, com a colaboração total dos professores, é público. Agora, não votaremos contra. Temos muitas dúvidas sobre a utilidade deste requerimento, além daquele momento, enfim, que pronto, qualquer um tem direito, o Sr. Deputado tem tanto como nós também teríamos, apesar de eu optar por não o fazer, mas isso é algo que não me cabe a mim analisar. Isso é da sua liberdade.
Com certeza. Mais pedidos de intervenção, não havendo. Sr. Deputado Sandra Pereira, por favor, como é óbvio.
Sr. Presidente, é assim, eu não quero eternizar esta discussão, compreendo os argumentos todos, qualquer grupo parlamentar tem a possibilidade de requerer o que entender no âmbito dos trabalhos desta comissão, e foi isso que o PSD fez. Queria só dizer-lhe que a publicidade dos trabalhos não garante, que era aquilo que motivou o grupo parlamentar do PSD a atuar desta maneira, não garante o conhecimento efetivo que o PSD entende que é pertinente que houve aqui nesta audição. Só isto. Os senhores deputados e os grupos parlamentares votarão de acordo com aquilo que entenderem. Também compreendo o argumento do precedente. Também devo dizer isso.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Almir Rivera, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não queria utilizar o argumento incendiário, mas isto é uma comissão, não é um instrumento do PSD. O PSD, se quiser mandar a audição, manda. Isto é público. Portanto, a regra é a publicidade, a exceção é que é a confidencialidade. E, portanto, parece-nos que o PSD, se entende que isto deve ser enviado ao Ministro, faça o favor de o fazer. Agora, a comissão não está, de maneira nenhuma, isto, desde o início tem sido assim, não está maniatada pelas intenções do PSD e não pode estar. Nós não podemos andar sempre atrás das vontades. Pronto. Mas compreenda-se o absurdo que é. Cada vez que existe uma vontade por parte do PSD, toda a comissão ter que assumir essa postura. Pronto, eu acho que é um absurdo. Não, como acho que é um absurdo nós eternizarmos a atividade da comissão, porque o PSD vai sempre sugerindo mais entidades e mais entidades e mais entidades, querendo fazer disto uma comissão de inquérito em tempo real. Não é. Não nos compete a nós, de forma nenhuma, com todas as críticas que temos à atuação do Governo face a esta pandemia, defender o Governo. Isto não se trata dessa defesa. Trata simplesmente também de corresponder àquilo que é o objeto desta comissão, que é já de si confuso, que é já de si abrangente, que é já de si redundante com o que as comissões fazem, porque nenhuma comissão nesta altura está a discutir outra coisa que não o Covid, naturalmente. As comissões não estão à parte do mundo. E, portanto, já temos isto tudo. Se cada vez que o PSD decidir fazer um caso, nós tivermos que utilizar a comissão para isso, nunca mais acabamos.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer usar da palavra. Não havendo... Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor.
Já agora, Sr. Presidente, como estamos todos e todas a deixar a nossa posição, nós também não nos oponemos ao requerimento, mas também sublinhava o que já foi sublinhado, aliás, por outros deputados, mas gostava também de deixar a posição do Bloco de Esquerda, é que, enfim, parece não trazer eficácia adicional àquilo que já são os trabalhos da Comissão, nem irá produzir muito mais do que aquilo que já iria produzir esta audição. Nós não nos opomos, mas, enfim, acho que não acrescenta nada.
Eu acho que estamos em condições. O Sr. Deputado Sandra Pereira pede a palavra para...
Sim, eu vou dizer só que não é nosso objetivo fazer isto uma comissão de inquérito, mas naturalmente isto é uma comissão de acompanhamento que deve acompanhar. Estamos a viver no âmbito de uma pandemia, com decisões diárias e, portanto, deve acompanhar a ação. E eu acho que o contributo da Assembleia da República pode e deve ser decisivo. E, portanto, em jeito, Sr. Presidente, em jeito quaisquer epítetos de números, isto é um assunto sério e nós trabalhámo-lo como sério. E, portanto, a senhora deputada, eu peço imensa desculpa, mas eu não lhe admito isso. Não lhe admito.
Eu agradecia que mantivéssemos a seriedade. Nós conseguimos já aqui ter.
Eu não lhe admito.
Sr. Deputado Sandra Pereira, por favor.
Processos de intenção. Eu lamento.
Sr. Deputado Alma Rivera, por favor.
Eu não lhe admito que faça processos de intenção.
Sr. Deputado Alma Rivera, Sr. Deputada Sandra Pereira.
Lamento.
A senhora deputada dirige-se à mesa, por favor.
Sim, Sr. Presidente, e portanto, para dizer que se trata de uma comissão de acompanhamento, que, na nossa opinião, pode e deve coadjuvar e contribuir à ação do Governo, que tem que ser diária, uma análise diária. E, portanto, aquilo que eu sugiro é que os senhores deputados dos grupos parlamentares votem de acordo com aquilo
muito
que
bem,
consideram.
Muito bem, é assim que faremos. Vou colocar à votação. Senhoras e senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Contudo, e sem antes de terminarmos a reunião, resta-me referir uma questão que é também em abono e em defesa dos trabalhos desta Comissão. Eu entendo, enquanto Presidente desta Comissão, que eu próprio devo pugnar para que esta Comissão desenvolva o seu trabalho no interesse exclusivo para o qual foi constituída. E não há interesse maior na sua defesa do que a possibilidade que a senhora deputada e todos os grupos parlamentares têm de confrontar, nomeadamente os senhores ministros, com as posições dos diversos especialistas que são aqui invertidas. E, portanto, essa é a grande garantia que existe nesta comissão, como em outra qualquer. É a possibilidade da senhora da senhora deputada, confrontar os titulares do órgão de soberania governo com as posições que as demais pessoas têm aqui. E, portanto, essa depende exclusivamente de mim, depende de nós e será, obviamente, uma garantia que lhe presto. Muito obrigado.